Boa tarde. Tem início a transmissão da 33ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 4 de junho de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse as nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações dos vereadores. Para uso da tribuna livre, a cidadã Daniela Cristina de Oliveira falará sobre saúde pública no município de Divinópolis. Na próxima quinta-feira, dia 6, os vereadores entregarão a comenda profissional da imprensa. Será a partir das 19 horas no plenário da Câmara Municipal. Na ordem do dia, 4 projetos de lei estão em pauta para a apreciação dos vereadores. E para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 4 de junho de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus e a cara aberta dos trabalhos, da 33ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Lauro Capitão América que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá até o monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entregue a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente à vaidade. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta geração daqueles que buscam até a face de Deus de Jacó.
Seção 4 da Assistência Social. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes e a promoção da integração ao mercado de trabalho.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e ao vereador Lauro Capitão América. Convido a todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro e em seguida o hino nacional de Divinópolis.
justiça clama forte. Verás que o filho teu não pode adulta. Ninguém me agora a própria morte. É razonada. E se o Brasil é do Brasil, uma pátria amada. Do filho desse sol é agora a intenção. Pátria amada, Brasil.
Discussão e votação à ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário, José Brás, que por favor proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna, nesta tarde de hoje, a senhora Daniela Cristina de Oliveira, que se inscreveu para falar sobre saúde no município de Divinópolis. Correspondências do Executivo. Ofício CETRANS de número 666 de 2024, que encaminha o plano de sustentabilidade e contrato de repasse da Caixa Econômica Federal de número 949079 de 2023. Ofício CEMAG de número 55 de 2024, que responde a requerimento de número 222 de autoria do vereador Edson Souza. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, que responde a indicação de número 951 de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEMUSA de número 180 de 2024, respondendo a indicação de número 961 de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEGOV de número 181 de 2024, respondendo o requerimento de número 285 de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV de número 184 de 2024, que responde requerimento de número 223 de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEGOV de número 185 da Secretaria Municipal de Governo, respondendo às seguintes indicações. Indicações de número 14 e 15 de 2024, autoria vereador Ademir Silva. Indicação de número 416, autoria vereador Anderson da Academia. Indicações de número 1114 e 1115, ambas de autoria do vereador Breno Júnior. Indicações de número 222 e 223 de 2024, ambas de autoria do vereador Edson Souza. Indicações de número 935, 936 e 937, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 363, 364 e 365 de 2024, todas de autoria do vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1111, autoria vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 634, 635 e 637, todas de autoria do vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 689 de 2024, autoria vereador Roger Viegas. Indicações de número 1082, 1083 e 1084, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 974, 975 e 976, todas de autoria do vereador Zé Brás. Relatório de vistoria fiscal de número 6 de 2024. Respondendo indicação de número 286 de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS de número 678 de 2024. Respondendo indicação de número 834 de autoria do vereador César Tarzan. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás. Solicito também ao secretário que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto de pesar.
Denomina Bruno Oliveira do Amaral, a Rua 12, localizado residencial Alta Vista. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 86 de 2024. Dispõe sobre a prática de sinoterapia, modalidade de terapia assistida por cães no município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Substitutivo 1 ao PLCM de número 136 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a instituir gratuidade do transporte coletivo público municipal de Divinópolis para os atiradores do TG 04019. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 16 de 2024, solicitando do Executivo a limpeza em toda a extensão da rua Alfredo Rachid, no bairro São Roque. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 224 de 2024, que seja encerrado o procedimento de junta dos lixos pelos garis catadores na garagem do imóvel localizado na rua Minas Gerais de número 1370, no centro, bem como seja encerrado o excesso de barulho, algazarra e gritaria que tenha ocorrido no local pelos servidores. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 867 de 2024, solicitando a realização de operação Tapa Buracos na rua Joaquim Manuel Pereira, no bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 868 de 2024, solicitando capina na rua Atenas, nas proximidades da rua Augusto de Oliveira Torres, bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 869 de 2024, solicitando limpeza dos bueiros da rua Atenas, dos trechos próximo à rua Augusto de Oliveira Torres, no bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 938 de 2024, solicitando operação tapa-buracos ao longo da rua Maria Rosário Gomes, principalmente nas proximidades do número 170. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 939 de 2024, solicitando a notificação junto ao DENIT referente ao problema de trânsito e pedestre na rodovia 494, na altura da rua Medina, bairro J.A. Gonçalves e bairro São Judas. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 940 de 2024, solicitando a capina e limpeza no espaço localizado entre rua Jessé Silva Ferreira, rua Miguel Rodrigues Filho e rua Ipatinga, bairro Planalto. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 977 de 2024, solicitando a instalação de quebra-molas na rua Espírito Santo, localizado no bairro Vila Belo Horizonte, nas proximidades do número 1661. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 978 de 2024, solicitando a capina e limpeza na rua José Bonifácio, especificamente no trecho compreendido entre as ruas Rio Branco e Joaquim Nabuco. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 979 de 2024, solicitando a limpeza recorrente em toda a parte interna e externa do cemitério Parque Divino Espírito Santo, também conhecido como Cemitério Parque da Colina, localizado no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1085 de 2024, solicitando serviço tapa-buracos na rua Pará, em frente à igreja Nossa Senhora da Guia, bairro Vila Santo Antônio. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1086 de 2024, solicitando o serviço de pavimentação, operação tapa-buracos na rua Planalto, próximo ao número 550, e também na rua Santos Dumont, no bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1116 de 2024, solicitando a capina e limpeza na rua Canadá, esquina com a rua João Severino. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1117 de 2024, solicitando a capina e limpeza na rua João Severino de Azevedo, ao lado do número 1945. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção de pesar de número 14 de 2024, moção de pesar pelo passamento de Alberaldo Alves Ferreira. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de pesar de número 15 de 2024, moção de pesar pelo passamento de José Renato Silva. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de pesar de número 17 de 2024, moção de pesar pelo passamento de Conceição Pinto Gorgozinho. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de pesar de número 18 de 2024, moção de pesar pelo passamento de Roberto Dias Santos. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção de pesar de número 19 de 2024, moção de pesar pelo passamento de Terezinha Dias dos Santos. Autoria, vereador Breno Júnior. Requerimento de número 25 de 2024, solicitando do Executivo informações sobre o evento Evangelizar é Preciso, compadre Reginaldo Manzotti. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 26 de 2024, solicitando do Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a relação, a quantidade, o PL de compras e data de descarte de todos os medicamentos, fraldas, dietas, equipamentos descartados pelo município de Divinópolis através da CEMUSA, no período de janeiro de 2021 a maio de 2024, por estarem fora do prazo de validade ou fora das especificações estabelecidas pelos órgãos reguladores. Autoria, vereador Ademir Silva. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Daniela Cristina de Oliveira, que irá falar sobre saúde pública no município de Divinópolis. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da Tribuna Livre. Senhora Daniela, só terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde para todos os vereadores, né, e todos que estão assistindo. Eu vim pedir melhoria para a cidade, porque os hospitais, mais médico, mais atendimento, mais enfermeira, porque está morrendo muita gente. Melhoria nas escolas, porque alunos levando faca para a escola. Melhoria falta de remédio na farmacinha. Muita gente não tem condição de comprar um remédio. Muitas pessoas doentes. Melhoria na cidade. Os bairros tudo sujo. No Niterói também, onde eu moro. Muitos lotes vagos. Muitos joga lixo principalmente na linha. Nos lotes vagos, nos canteiros que, tem que as praças. Joga lixo tudo lá. E assim, melhoria para a cidade, para poder ter uma cidade melhor, atendimento melhor, principalmente na educação, entendeu? Mais bom diálogo, mais atendimento, atender todo mundo igual, porque falta de educação, entendeu? Isso eu acho que tem que saber tratar todo mundo igual. Porque assim vai melhorar a cidade, tanto para Divinópolis, tanto para todas as cidades. Né? Eu acho que tem que ter uma melhoria para nós mesmos. Mais médicos nos hospitais, São João de Deus, Santa Lúcia, São Judas, Santa Mônica. Então, assim, porque está morrendo gente, está morrendo. Então, acho que melhoria para limpar também, a população também tem que ajudar a limpar os bairros, as cidades, para evitar de doença. Porque vai ficar morrendo, gente? Vai ficar morrendo? Os médicos estão aí para atender, tá? Os médicos estão aí para salvar vidas. Só que eu acho que a população precisa também ajudar na limpeza na rua, nos bairros, tanto dentro de casa, né? Para poder ajudar a ter uma melhoria para a cidade. Eu acho que precisa muito disso. E muitas pedir também nas escolas, mais reforço nas escolas, mais educação nas escolas, porque, assim, né, para a escola eu acho que é para estudar, não é para levar nem faca, nem brinquedo, nem essas coisas, não. Eu acho que escola precisa estudar para os filhos crescer e formar e fazer uma faculdade. Né? Então, eu acho que mais força para as escolas, reforçar, mais colocar médico também na área da saúde, nas escolas, porque as crianças passam mal, estão vomitando, as escolas estão ligando, para as mães buscar os meninos na escola, tem que estar indo para a UPA com os filhos na escola. Eu acho que devia pôr uma enfermeira padrão, um chefe, nas escolas, para olhar mais as crianças, porque dentro da escola o responsável são os professores e a diretora. Então, do portão para fora, é os pais que é responsável. Mas eu acho que precisava de mais reforço nas escolas, reforço na cidade, porque, né, mais reforço também por segurança, para quem trabalha de noite, nos hotéis à noite, segurança também precisa de reforço. Por causa da bandidagem também. Então, mais melhoria para a cidade, reforço para tudo, em geral, né? Em geral. Eu acho que tinha que ter uma melhoria. Mas a população que tinha que vir aqui na Câmara e pedir mais força para poder, que os vereadores vão ajudar? Vai. Mas só que as pessoas tinham que vir mais aqui e falar também, pedir também melhoria para a cidade. Assim nós vamos conseguir ter uma cidade boa, melhor. Eu acho que, né, assim, para tudo, em geral mesmo, uma melhoria, mais emprego, porque o Brasil está, não tudo, mas não só aqui, mas nos países tudo. Brasil quebrou. Em geral, se olhar, o Brasil quebrou. Porque Eu acho assim, que tanto todos os países também melhoria, reunir a Câmara de todos os países para reunir, para ter uma cidade melhor. Melhor. Eu acho assim, que não só aqui, mas todos os países, nos Estados Unidos, na Espanha, todos os países, os vereadores reunir mais e ter melhoria para todo mundo. Porque a crise está para todo lado. Então, assim, eu acho que assim, todo mundo ajudasse, eu acho que todo mundo, a cidade ia melhorar. Se todo mundo ajudasse, né, fazer a sua parte, eu acho que seria uma cidade melhor e um país melhor. Porque é assim que a gente vai vencer. Porque se a gente não fazer a nossa parte, nós não vamos vencer, não. Porque a gente sozinho não dá conta, não. Mas eu acho que, sabe, é melhoria nos hospitais mesmo, falta de remédio, principalmente os remédios controlados, que todo mundo precisa. É isso, sabe? É isso que eu tenho que falar, melhorias, e aumentar mais os médicos. Né? A minha palavra, o que eu tinha de falar, é a melhoria para a cidade. Né? E na área da saúde também. Né? E o meu obrigado por estar aqui, né? Falando, pedindo melhoria, porque, né, eu estar sempre poder vir, para mim estar falando e pedindo melhoria para a cidade. Viu? Essa é a minha palavra hoje, né? E agradeço a todos os vereadores por terem me escutado, né? E vão melhorar mais, vão melhorando. Viu?
Obrigado, senhora Daniela Cristina, pela sua presença. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação dos relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E convido o primeiro vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e cumprimentando a tribuna nessa tarde, Daniela, o Feijão também que se encontra aqui, e se faz presente também no plenário, o Diquim, uma liderança comunitária, um dos primeiros, né? A gente teve a alegria de homenagear esse líder comunitário aqui nesta casa. Líder, trabalhou muito ali pelo bairro Niterói, adjacência, de quem sempre bem-vindo nesta casa, Deus continue te abençoando e sempre liderando. Sou presidente, pediu o Dorel para estar colocando a foto, o convite da inauguração, da entrega das obras do CEMEI São Tarciso, ali que fica no Complexo Educacional Serra Verde, que vai ser dia 6, às 9 horas da manhã. Então isso é fruto de uma emenda impositiva que a gente teve a alegria de colocar ali para melhoria do CEMEI São Tarciso, o xodó ali da região do Serra Verde. E a gente está trabalhando no sentido de ampliar os trabalhos do CEMEI São Tarciso a curto e médio prazo, colocando ali também escola integral, né, a partir do ano que vem ou no próximo ano ainda, porque nós dependemos de algumas adequações que vão acontecer naquele complexo educacional. Lembrando que o antigo CAIC é uma área de 27 mil metros quadrados, uma área privilegiada, onde a gente tem lá a escola Padre João Bruno. Queria abraçar aqui a Lê, a Alessandra, também a Carla, que consegue controlar aquela área ali muito bem. E a gente está trabalhando em trazer melhorias para ficar um complexo educacional atrativo para toda a região. Então a gente já está trabalhando nesse sentido. Dia 6, essa grande festa lá. A gente queria estar parabenizando também a Carla por estar buscando parcerias para reformar ali a quadra do complexo educacional. E agradecer a secretária Andréia e também a Sheila, da Saúde, que lá ainda tem uma unidade de saúde e tem uma portaria de comum acordo ali. Então, começou hoje, novamente, né? Demorou, mas chegou, o Itamar, é que vai ser o porteiro ali do complexo, né? Tendo em vista que ali tem duas secretarias. Então, obrigado às duas secretárias. Sexta-feira, grande festa lá no CEMEI São Tarcísio. Senhor presidente, queria estar convidando os moradores do bairro Afonso Pena, Alto São Vicente, toda aquela região que tenha alguma pendência no tocante aos imóveis. Muitos ali são da Sociedade São Vicente Paula, então tem documentos ainda que estão travados, não tem escritura. Então, para isso, a prefeitura, através de uma empresa, estava realizando o Reúber. E queria agradecer aqui o presidente do Palmeiras, o Adailton Batista, o presidente da Associação de Moradores do bairro Afonso Pena, o Alexandre Paganotti, que amanhã ocorrerá às 18h30 nas sedes do Palmeiras da Associação, ali no, na Rua Palmas, com Paracatu, a reunião do Reúber. Então você é convidado da empresa e também das associações unificadas. Não perca essa oportunidade, né? A gente vê uma chance de você estar legalizando os seus documentos. Sou presidente, amanhã, se o senhor dos exércitos assim permitir, estarei indo a Belo Horizonte e Pará de Minas. Outra glória, estarei também em Pará de Minas. Pará de Minas a gente vai tratar com senhor Alípio. Queria pedir o Dorel para colocar a foto do diretor do DR. Eu já estive lá quarta-feira passada, vou retornar para tratar do assunto das AMGs. A que liga Divinópolis a Carmo do Cajiru, AMG, já teve com a Alípio, no tocante a municipalizar essas vias, senhor presidente. A gente vê essa necessidade, em especial nessa área mais urbana. E agora também o que nos preocupa, a de Ermida, Divinópolis, Ermida. Foi votado ano passado uma lei que concede para o município que queira municipalizar essas AMGs R$ 700 mil por quilômetro a ser melhorado. Então a gente vê essa de Ermida, em especial ali próximo aos bairros Rancho Alegre, ali do Belo Vale ali, já tem que ter uma melhoria. Então o Alípio, ele deliberou quarta-feira, a gente vai confirmar isso amanhã, se Deus permitir, a gente vai confirmar o passeio, foi liberado a construção desse passeio, a gente vê a dificuldade, em especial dos pedestres, está disputando espaço com os carros nessa rodovia, que se tornou perigosa, um movimento muito, muito intenso, tem agora a festa de Santo Antônio, então é uma via que precisa de uma atenção melhor. Então a gente já está trabalhando no sentido, né? A gente vai buscar uma agenda aqui com o prefeito e o DR, para ver essa possibilidade de o município estar municipalizando essa via e com essa contrapartida que é justa e certa. Mas a gente vai estar buscando, uma vitória já tivemos, né, que é a questão do passeio nessa área urbana, que é obrigação ainda do DR, e agora a municipalização, temos que entrar num diálogo, né, para colocar ali um acostamento, uma terceira faixa, então eu acho que é viável. Então a gente vai estar trabalhando nesse sentido. Senhor presidente, entrada do Candelária Jardim das Oliveiras. A gente, como já relatei em outros pronunciamentos, a gente já teve a oportunidade de contribuir com essa região que só tem uma entrada, não tem saída, com ali a pavimentação da Rua Maria Pinto, né, que foi naquela permuta que teve ali com o imóvel da Prefeitura com o Estado ali do Caraí. Então foi pavimentado, já é um desafoga o trânsito ali. Mas ainda é perigoso. E a gente vê que com a chegada de empresas, o trânsito ali está ficando mais complicado. Então tivemos uma reunião hoje lá no Executivo com duas secretarias de planejamento e a de trânsito com o Lucas. Então a gente pediu maior agilidade no projeto de melhorias naquela entrada ali. A gente vai estar pedindo, senhor presidente, a pavimentação asfáltica de uma via que vai ser um alívio ali para quem entra nessa região, que é a rua Cornélio Pinto e também a Maria Zeferina. Então a gente vê que com essa pavimentação dessas duas vias, vai desafogar aquela única entrada que tem. E a gente também está trabalhando, a Tâmara, que trabalha na Anvir, já está fazendo um projeto, eu quero uma reunião com ela e alguns empresários ali, para a gente estar vendo a questão do adote um bem público ali na Pitangui, dentro ali do Candelária, Jardim das Oliveiras. É, a gente já viu um esboço desse projeto, né, para já estar conversando, em especial a questão da acessibilidade, né, do acesso também. Então a gente vai estar trabalhando nesse sentido. É, quarta-feira, essa vitória, a gente vai estar confirmando lá em Belo Horizonte. Senhor presidente, essa minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil, vereador Lauro Capitão América.
Permissão de falar do meu lugar, presidente?
Concedido, nobre vereador.
Uma boa tarde a todos os vereadores, boa tarde para dentro dessa casa, boa tarde para você aí que nos assiste da sua casa. Como a própria tribuna aqui agora falou uma coisa aqui sobre a ausência, né, da população aqui na Câmara de Divinópolis. É, a nossa aqui excelente tribuna aqui que fez essa fala maravilhosa aqui, quero falar para você que eu também já bati nesse tema. Por que que a população não vem? Porque o povo agora está trabalhando. Igual eu aqui agora como vereador também estou aqui trabalhando. Então esse é o horário que a gente tem de trabalho. Então por isso que o povo não vem. Porque se o povo vier para cá, ele não vai estar aqui como nós aqui, como todos que trabalham na Câmara e como nós vereadores também que estamos, que a gente está aqui recebendo. Se ele vir, ele vai deixar de estar levando seu ganha-pão para casa. Por isso que, né, eu já tentei fazer um projeto nessa casa aqui para que o horário dessa reunião mude, e eu acho que tem que mudar sim, mas a resposta que tive foi que isso iria mexer aqui com o quadro de funcionários, com o horário. Mas eu acho assim, essa casa ela funciona em prol do povo, é para o povo. Então quem tem que se adequar ao horário do povo é a casa legislativa, é essa Câmara Municipal. Então vou mais uma vez, né, tentar fazer um projeto, ver o que, que dá para fazer, trazer à tona esse assunto. As reuniões têm que ser depois das 16 horas, para que sim o trabalhador em casa, que é o povo que nos paga, poder vir e comparecer nessa casa. Mas para isso o povo só vai poder vir quando a gente, né, passar essas reuniões para depois das 16. Se vai ter que mudar a forma de funcionar, isso é um problema que é essa casa que tem que se adequar ao povo, e não o povo se adequar a essa casa. Fica aqui a minha palavra para você, tribuna, que esteve aqui também levantando esse assunto. Nosso segundo assunto, senhor presidente, eu quero falar aqui sobre o pessoal dos aplicativos, Uber, o pessoal que roda aí com 99, com os aplicativos que tem, mas falando aqui diretamente para o motorista. Eu queria falar para você, motorista aí, tudo que vocês estão passando. Eu fui procurado por alguns motoristas de aplicativo, onde eles me relataram, né, que durante a festa da Divina Expo, muitos foram multados por estarem ali deixando passageiros na porta do parque de exposição, e quando também ia para procurar. Eu sei, né, que o pessoal da Cetran estava lá, também estava fazendo seu trabalho, mas assim, gente, o pessoal de Divinópolis, eu acho assim, o primeiro passo, o que que era? Conscientizar. Chegar pro motorista: ô, meu amigo, você tá parado aqui, ó, vou te dar um minutinho, deixa o passageiro aí, então depois, agora você tá, veio buscar, pega o passageiro e leva. Agora, tipo assim, tem motorista que tomou multa lá porque tava deixando o passageiro, e ali não tem o que fazer. A pessoa, quando ela chama o aplicativo, ela bota ali na porta do parque de exposição. O motorista ali, se ele parar 3, 4 quarteirões ali antes do pedido ali que o cliente fez, ou a plataforma não paga ele, ou então a própria pessoa que chamou o aplicativo ali vai reclamar. Então, gente, o que está acontecendo com o Divinópolis? E outra coisa também, eu lembro aqui que fizeram aquele CGO para que também os motoristas também pagassem, né, que ia ter fiscalização, que os carros que iam rodar seriam os carros aqui de Divinópolis. Mas o que que acontece? Chega agora a época de festa, os motoristas todos, né, ficaram aí, igual os motoristas mesmo falam, comendo pão de sol a vida inteira. Quando chega na hora de ter um pouquinho de lucro a mais, que é as festas grandes, vem motorista de tudo quanto é lugar, daqui da nossa região aqui, Centro-Oeste, motoristas de outras cidades, pegar o dinheiro aqui desse pessoal que, na hora que é a hora de ganhar o dinheirinho, leva esse dinheiro embora. O que que acontece? O dinheiro, além de estar indo embora, está saindo da nossa cidade. Então, assim, cadê a fiscalização, né, do pessoal da Cetrans aí, em cima disso aí, desses motoristas que vem de fora para cá? Eu não estou aqui defendendo quem trabalha por valor X ou por valor B, não. Eu estou aqui, é simplesmente o seguinte, que esse pessoal e os motoristas aplicativos, o pessoal que roda direitinho, o pessoal que é da nossa cidade, agora que encher de motorista e não fiscalizar, e o pior de tudo, ainda lá na porta do parque de exposição, em muitos lugares, multar esse pessoal que já ganha uma micharia danada, igual a média de uma multa aqui para você parar em locais, né, que na época dessas festas são proibidos, a multa é média de R$130. Se você tirar R$130 de um motorista de Uber, você acabou com o dia do camarada. Então eu acho que isso aí tem que mudar, sim. Vocês aí, motoristas de Uber, vocês podem aí se unir, pode contar aqui com o apoio desse vereador. Sei que tem mais vereadores nessa casa aqui que também compram a luta de vocês, como aqui do meu amigo aqui, o vereador Roger Vieira.
podem contar com esses vereadores aqui, que a gente vai para cima sim, porque tem que ter mais respeito com essa classe, principalmente com motoristas que vêm de fora da nossa cidade, aqui, só na época que tem vaca gorda. Isso tem que acabar sim. Presidente, passando aqui para o nosso segundo assunto, Dorel, por favor, coloca para a gente a foto número 1. Pessoal, essa menininha é a Thalia. Todo mundo lembra, né, que o que aconteceu com a Thalia, que ela faleceu devido ao atendimento que ela estava tendo na UPA, né? Que ela foi lá com a mãe dela, mandaram ela para casa, depois ela voltou, né? Onde que, no que ela voltou, infelizmente, essa criança veio a óbito. Então aqui a prefeitura pediu mais 15 dias para quê? Para estar concluindo, né, a investigação sobre a causa da morte dessa criança aí. Então a prefeitura pediu mais esses 15 dias. Mas eu quero deixar aqui para você, família aí, vocês podem ter certeza que esses vereadores aqui dessa casa, eu como que o vereador Capitão Américo, pode ter certeza que eu estou em cima desse caso aí, não vou deixar cair no esquecimento. Vou contar a partir de hoje, já os dias já que a prefeitura pediu, para estar dando uma resposta. Logo após a resposta da prefeitura, a gente vai também para vocês buscar os caminhos certos dos próximos passos que a gente vai dar sim. A família está pedindo a exumação do corpo para saber o que realmente aconteceu com a Thalia. O que não pode é uma criança falecer, né? E a gente não está aqui para culpar quem foi não, mas tem que descobrir. Tem que descobrir se foi alguma doença, alguma coisa grave que ela tinha. Então que isso venha a ser provado por uma exumação, igual a família está pedindo, mas o que não pode é deixar cair no esquecimento. Então você e família pode ter certeza que essa casa aqui vai bater em cima desse assunto e não vai deixar cair no esquecimento a morte da filha de vocês. Passando aqui para o nosso próximo assunto, senhor presidente, eu quero falar aqui sobre a Maria de Lourdes Alves de Souza, que está com a pedra na vesícula, que está esperando uma vaga pelo SUS, uma moradora do bairro Jardinópolis. Também deixar aqui claro também aqui a falta de pediatras que estava tendo na UPA no sábado. Não foi que faltou médico, mas pediatra não tinha. Mas eu falo para você que está me assistindo. Se o seu carro estraga, você vai levar no pintor, vereador Periquito, ou você vai levar o seu carro no mecânico? Então você chega lá com uma criança doente, você tem que levar a sua criança no pediatra, no médico que está apto para atender crianças, não desfazendo aqui de qualquer ali, né, ofício que o médico tenha, né, a sua parte que você estudou, mas eu acho que pediatra não pode deixar faltar, gente. Se está faltando médico, e outra coisa, não adianta vir aqui e dar desculpa porque não tem médico para contratar, não tem o que fazer. Isso é um problema que vocês têm que remediar antes de acontecer. Não é deixar faltar, porque a gente tem que torcer para numa hora dessa aí não acontecer casos graves igual aconteceu com o Datali, que vocês podem ter certeza que a coisa vai ficar pior. Senhor presidente, quero falar aqui também aqui do Lixão. Você aí que mora em torno do Lixão, bairro Lagoa Parque, Davanuz, Vale do Sol, Chácara Santo Antônio, todo esse pessoal aí que fica em torno do Lixão, eu quero falar para vocês uma coisa. A gente está aqui, eu vou buscar informações para vocês do que está acontecendo com esse aterro sanitário, quais são os passos que serão tomados, o que tem, se já tem licitação para uma nova empresa estar assumindo o Lixão, qualquer coisa que for relacionada, né, a esse aterro sanitário, vocês podem ter certeza que na próxima quinta eu vou trazer para você, morador da região, tudo o que está acontecendo e vou vir com verdade para falar com vocês realmente o que está acontecendo, sem mentiras, jogar limpo com a população, porque vocês podem ter certeza que se for para tirar esse lixão daí, para levar para um lugar aí que é próximo ou para o lado, não vai resolver problema nenhum, porque quem mora naquela região ali sabe o que é, a proliferação de mosquitos, o mau cheiro ali que não dá para aguentar para quem mora naquela região ali. Então vocês podem ter certeza, morador da região, do aterro sanitário, do nosso querido lixão de Divinópolis, né? É igual muitos costumam dizer. Vocês podem ter certeza que na próxima quinta-feira eu vou trazer para vocês toda a verdade, a que passo que está, se vai sair, se não vai sair e o que está acontecendo ali. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a você que está em casa. Essas são as palavras do dia de hoje.
Obrigado, vereador Lauro Capitão América. Convido o próximo vereador e radialista Roger Viegas.
Muito boa tarde, novo presidente. Boa tarde, vereadores. Presidente Zé Braz, eu peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, nome de um.
Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos, principalmente a quem nos acompanha, nos dando aí um minuto da sua atenção no nosso resumo aqui do nosso trabalho. Bom, senhor presidente, o vereador Lauro Capitão América, meu amigo, meu colega de bancada, meu amigo de longa data, de anos, antes de entrar na política, muito assertivo em todos os seus temas, mas principalmente hoje, quando ele vem e traz o tema motoristas de aplicativos e de Vinispor, inclusive, está até aqui, ó. O nosso tema hoje foi uma grande coincidência, Laura. Acredito também você muito procurado pelos amigos, colegas, motoristas de aplicativos. Acredito que outros vereadores também endossam aqui esse coro na casa. Gente, a mobilidade urbana precisa ser discutida em Divinópolis. Mais uma grande festa, mais um grande evento que a CETRANS se omite ao problema. Entra ano, sai ano, principalmente depois da volta das atividades festivas, comemorativas, dos eventos, eu digo a volta pós período de pandemia, em que ficamos praticamente 2 anos sem eventos de grande porte, e com a volta desses eventos, eu digo e afirmo, Divinópolis hoje tem uma situação insustentável no trânsito, principalmente em dias de grandes eventos. A Secretaria de Trânsito e Transportes não melhorou em absolutamente nada. Ao contrário, piora, penaliza aqueles que podem melhorar, ajudar o trânsito na nossa cidade. Um motorista de aplicativo, quando ele está em serviço, quando ele está trabalhando, no mínimo, ele é igual a 20 veículos a menos nas ruas. 20 veículos que deixam de sair de suas garagens para transportar apenas um veículo para fazer esse vai e vem de todos esses veículos num evento, por exemplo. Então, a CETRANS tem que discutir essa situação da mobilidade urbana na nossa cidade, principalmente no tema motoristas, o trânsito por aplicativos. Veja bem, nós sabemos, senhores, que a lei é cumprida, que a lei deve ser respeitada, só que, no entanto, é crucial nós considerarmos a realidade daqueles que estão ali garantindo seu sustento, que no caso são esses motoristas de aplicativos. Eu não estou englobando aqui os taxistas, porque já existe um tratamento diferente. Com todo respeito à classe, tenho diversos amigos taxistas, inclusive também sempre tem o seu espaço aberto, democrático, aqui dentro do nosso mandato, mas eu digo porque foi uma perseguição absurda na Divina Expor com os motoristas de aplicativos. Multa em cima de multa. Inclusive, as notificações que já chegavam ali no aplicativo, em menos de 2 minutos, os motoristas sequer acabavam ali de passar pela via, desembarcavam um passageiro. Então são N situações, inclusive eu quero explanar alguma delas aqui. A população deve entender o seguinte: ela pegou o transporte por aplicativos, ela pediu para descer na porta do Parque de Exposições. A porta do Parque de Exposições, obviamente, está ali interditada nesses dias. A população não sabe, o aplicativo não consegue recusar, ele não consegue mapear tudo. Inclusive é algo a ser melhorado. A situação fica só na promessa também. Eu sei que a CETRANS já esteve lá no Google esses dias para olhar essa situação da atualização dos mapas, do GPS de Divinópolis, mas parece que não evoluiu muito não. Mas em si, o caso na Divina Expor, o pessoal pede para descer na porta do parque. Se o motorista não fizer esse desembarque o mais próximo possível, o próprio passageiro, o usuário do transporte, denuncia na plataforma e às vezes o motorista pode até deixar de receber por isso. Há algum ponto de desembarque? A CETRANS planejou esse ponto de desembarque para os motoristas de aplicativos? Não, não tem, não existe. Então como você quer multar alguém, você quer cobrar algo, se não existe um lugar para que essas pessoas desçam, desembarquem, onde eles vão deixar? Na rodovia? No meio da rua? Não tem um lugar apropriado, então os motoristas vão o mais próximo possível de um acostamento, da calçada, e vão ali e fazem ali esse desembarque dos passageiros. Eles não têm opções. Agora, eles não podem pegar o passageiro e deixar 4 quarteirões do Parque de Exposições. Então, a pessoa, claro, pegaria ônibus, é melhor, né? Para quem não quer andar muito. Então, a CETRANS não tem um pingo de sensibilidade à truculência dos agentes, em sua maioria, eu digo maioria com propriedade, porque eu vi com meus próprios olhos. Eu trabalhei lá na cobertura da rádio, na Rádio Sucesso, nos 5 dias de evento, vi isso, testemunhei, eu descia, pegava o transporte por aplicativos, usei aplicativos todos os dias e sem exceção, todos os motoristas reclamaram, todos os motoristas falavam dessa truculência. Inclusive um único motorista foi multado 3 vezes, gente, no mesmo dia. Isso é uma fábrica de multas. Isso é uma fábrica de multas. E acredito muito que talvez o secretário de trânsito, que não deve ser usuário do transporte por aplicativo, ou não ouve a classe, nem deve saber disso.
Inclusive, eu estou mandando um requerimento baseado nisso, né? Nós trabalhamos aqui com dados, vou expô-los aqui. Inclusive, também, se for necessário, vou convocar o secretário de trânsito para que ele venha aqui, junto com pelo menos o chefe dos seus agentes, aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, para prestar esclarecimentos. Porque já passou de fiscalização. Isso é covardia. Isso é perseguição que vocês estão fazendo, principalmente com os motoristas do transporte por aplicativos. Dentre outras multas também. Então, por isso, nesse requerimento, senhores, eu vou querer aqui, vou requerendo todos os aplicativos, os veículos que foram autuados nas imediações do Parque de Exposições de quarta-feira, desde o dia 29 até o dia 2 de junho, domingo. Então, foram 5 dias de festa. Vamos somar tudo isso. O que a cidade arrecadou? De quem é o interesse por trás disso? Para aplicar tanta multa em quem simplesmente desembarcava ali na porta do parque. Uma coisa é fazer algazarra. Engraçado que carro de bandido, ninguém está autuando, né? É uma coisa impressionante. Veículo com som alto, estralando, som estridente. Eu quero saber esse diferencial. Estava abordando bandido na rua, que é cheio de bandido, dia de evento, né? Nunca vi. Mas evento e bandidagem é uma coisa chama a outra. Então dá de tudo. Mas realmente houve essa mesma fiscalização com esses veículos? E como se não bastasse, além da Secretaria de Trânsito e Transporte, nós tivemos também uma certa truculência de alguns policiais que os motoristas reclamaram. Então sou sempre aqui para defender o trabalho da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, mas houve sim por parte de alguns policiais também que abordaram alguns desses motoristas de forma truculenta nas imediações do Parque de Exposições de Divinópolis. Gente, vamos aqui olhar com sensibilidade essa situação de quem está precisando de um extra para trabalhar em tempos tão difíceis. A gente sabe, eu não defendo aqui, reafirmo essas informações, a própria situação da fiscalização é essencial, ela tem que existir. Né? Não podem fazer de tudo no trânsito. Mas há também um bom senso que esse deixou de ser avaliado pela CETRANS por muito tempo. Então eu reitero aqui o meu objetivo, que não é contestar um ato de fiscalização, mas sim esse desequilíbrio, o verdadeiro desequilíbrio da Secretaria de Trânsito e Transporte da nossa cidade. E qual que é essa intenção, tanta intenção assim, de aplicar, como no caso de um motorista que recebeu 3 multas no mesmo dia. 3 multas. Simplesmente o pessoal para atender, a tela motorista está lá, Vou ilustrar aqui, o pessoal fica aqui, né, a plataforma, deixa eu pegar daqui que a câmera pega, fica aqui o celular na frente. Um simples fato, o motorista está de vidro abaixado, ele ir lá e clicar na tela para aceitar uma corrida, ou até mesmo rejeitar uma corrida, já estava sendo multado com o veículo parado na porta do parque. Gente, que esculhambação, não podia chegar motorista com o veículo com luminoso, que os agentes já iam em cima. Estava assim, perseguição mesmo. A situação eu vi com meus próprios olhos. Desde o primeiro dia eu fui alertado e comecei a parar para reparar. Eu já não entrava imediatamente no parque, até porque também eu estava fazendo a cobertura pela rádio e comecei a ver vários tipos ali de situações. E houve sim uma intenção clara em penalizar. Parece que a intenção é querer limpar todos os motoristas de aplicativo e deixar só veículos particulares e táxis. Parece que estão obrigados a não trabalhar. Sim, tem muita gente de fora, tem muito forasteiro, como bem disse aqui meu amigo vereador Lauro, tem muita gente que vem de fora, mas é por isso que nós tivemos aqui aquela lei da regulamentação, que também não é fiscalizada. E aquilo que deveria fiscalizar a CETRANS, ela não fiscaliza, que é o quê? Beneficiar aqueles que são da cidade, que trabalham na cidade, que são daqui, que pagam o imposto aqui, e simplesmente deixam a bel prazer funcionar. E pelo contrário, se eles multam a maioria, estão multando a maioria que é daqui. Não existe uma reunião, não existe bom senso, não existe estrutura de trabalho, não existe ponto de embarque e de desembarque, apenas multa, multa, multa e truculência. Essa é a Secretaria de Trânsito e Transporte. E o secretário se omite nessa situação. Lucas, infelizmente, posso dizer aqui, categoricamente, nesse ponto, o aplicativo, sua gestão à frente da Secretaria de Trânsito e Transporte foi um fracasso, um fracasso. Você é mal avaliado praticamente em todos. E não é só por conta de multa, não. Não é por conta de multa só que eu estou falando de um evento, não. Espontâneo, não. É em tudo, no trânsito, em geral. Quando se fala de mobilidade urbana, de estrutura, de conhecimento, de diálogo com essa classe, é só balela. Não evolui em nada, pelo contrário. piorou absolutamente nesses últimos anos à frente da sua pasta. Então, a CETRANS já tem um desgaste enorme, porque ela carrega toda a Secretaria de Trânsito e Transporte. É assim em BH, com a BH Trans, é assim aqui em Divinópolis, a gente sabe, é desgastante. Mas espera aí, tem situações que ela tem ali para estar ali para resolver, porque é uma secretaria autossustentável, ela arrecada, ela carrega o seu próprio peso com a arrecadação de milhões de multas. Então, essa situação tem que ser melhor revista. Eu quero saber de quem é o interesse, quem está por trás desse interesse em penalizar os nossos guerreiros, os motoristas de aplicativos aí, que eu defendo tanto a nossa mobilidade urbana. Senhores, motoristas de aplicativos, contem sempre comigo, vamos para cima nessa situação e em breve, quero aqui essa resposta no requerimento que eu estou mandando e vamos convocar aqui o secretário, vamos convocar o time da CETRANS aqui e saber quem está querendo receber tanta multa e quem está querendo arrecadar com esse valor, porque estão querendo tanto penalizar, colocar nas costas do trabalhador. Obrigado, senhor presidente, é o que eu tenho na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, exercício Israel da farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara, pelas redes sociais. Uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, a gente tem que trabalhar, nós né, temos que trabalhar também junto com a comunidade. Não podemos deixar aqui de falar, né, junto ao nosso trabalho aqui dentro dessa casa legislativa, sendo a fiscalização que nós fazemos aqui, né, junto ao executivo e também trabalhando junto com o povo de Divinópolis para uma cidade melhor. Hoje, foi concluído, né, esse final de semana, o asfaltamento lá em torno da Praça Padre Marinho, bairro Planalto, né, e também foram feitas as sarjetas. Agora estão terminando de fazer as rampas de acesso, né, de necessidade, né, acessibilidade lá para os portadores de necessidades especiais. Então, nós ficamos aí felizes que junto com a comunidade, que é uma emenda parlamentar do deputado federal Domingos Sávio, né, que nós aí estamos trabalhando junto nessa emenda há muitos anos e conseguimos agora que essa emenda saísse para poder fazer aquele asfalto em volta da Praça Padre Marinho, que foi a empresa que ganhou, que chama Empreser, né? Então, ela já executou, está acabando só de fazer essa parte que é as rampas para portadores de necessidade na praça. Agora, senhor presidente, também, né, no dia de hoje, eu fui chamado por alguns moradores lá na rua Itambé, que interliga ali a Rodovia dos Batistas, porque o pessoal da CETRANS tinha colocado lá uns cones, né, para cercar a rua. E falaram que ia fazer, né? A gente estava esperando, estamos esperando esse asfalto aí, que é uma emenda do senador Cleitinho, deu do ano passado, nós conseguimos essa emenda aí para poder levar essas benfeitorias a algumas ruas ali da nossa região ali, de Divinópolis. Então, só que não aconteceu, porque quando eu liguei para o secretário, porque depois o pessoal da CETRANS recolheu os cones, é porque a empresa que está fazendo o asfalto é o asfalto que é lá da Magalhães Pinto, a empresa Terra Mais. Então, ela não terminou de fazer o asfaltamento numa certa parte lá, porque ia tirar as máquinas para levar lá para fazer esse asfalto, né? E também porque as outras máquinas dela iam trabalhar na Magalhães Pinto. Então, enquanto que essas máquinas ficam paradas, né, ela ia atender aí a outra região de novo. Mas não conseguiu aí, que aí não acabou. Então, quero deixar aí que eu liguei para o secretário Paulo, mas o diretor Júnior, e eles falaram que talvez agora na parte da tarde os funcionários vão voltar aí à rua. E também é para poder fazer a limpeza da rua, para que amanhã, cedo, a empresa já comece o asfaltamento aí. Na rua Itambé, interligando aí da rua Rio de Janeiro até a Rodovia dos Batistas, né? Então, pode ter certeza ali também, as pessoas nos perguntam, vereador Periquito, vai ter quebrar mola, vai ter... Que tipo de sinalização? Isso é uma parte que nós falamos. Fica a parte da Secretaria de Trânsito, a CETRANS. Depois do asfalto pronto, né, a CETRANS vai lá, faz o seu projeto e vê onde vai se adequar, talvez um quebra-mola, um rotatório, um semáforo, né? Nós pedimos para dar mais atenção e principalmente mais segurança para os moradores que moram naquela região onde vai ser asfaltado, né? Então nós já fizemos esse pedido também a CETRANS e estamos esperando ansiosos, porque estamos lá. Nosso trabalho é fiscalizar. Vamos lá fiscalizar, ver se realmente a empresa está fazendo o serviço que ela ganhou em licitação para poder fazer, para atender a cidade de Divinópolis o melhor possível, né? Porque nós sabemos que a maioria das empresas vem cá, começa o serviço e vai embora. Ou se não, faz o serviço de qualquer jeito e depois tem que voltar para refazer. Então, esse é o nosso trabalho de fiscalizar também as obras que estão acontecendo na cidade de Divinópolis. Senhor presidente, também, depois que essa empresa sair lá da rua Itambé, segundo o secretário Paulo, interligando ali, igual eu falei, a rua Rio de Janeiro até Rodovia dos Batistas, ela vai descer para a rua João Lara e também fazendo a rua João Lara da praça até a rua Itambé, também descendo ali na rua Alameda Paranaíba, da praça até a rodovia lá 050, né, MG 050, e também a João Moreira, interligando ali da praça até o Osíris Joaquim de Oliveira e descendo até o posto de saúde. Então, este aí é uma emenda que o senador Cleitinho, né, destinou à prefeitura, nosso pedido, para que a empresa pudesse fazer esse asfaltamento em algumas ruas lá. Então, estamos ali, a partir de amanhã, estamos lá fiscalizando, que é o nosso trabalho, fiscalizar essas obras e as demais obras de Divinópolis que estão acontecendo aí, né? Senhor presidente, também gostaria de dizer que a empresa está terminando, né, além de fazer esse restante lá do asfalto Pado Marinho, né, as rampas, e ali termina um trabalho de uma empresa e a outra vai entrar e vai terminar esse outro trabalho. Então nós estamos aí fiscalizando essas obras. Né. Também, às vezes, as pessoas me perguntam por quê, ô vereador, por que parou aqui o asfalto? Mas eu expliquei, porque uma empresa ganhou. Ela tem que executar aquela obra que ela ganhou, porque está no contrato. Aí vai entrar outra empresa. A outra empresa que vai entrar é a empresa Terra Mais, que ela vai fazer ali na Alameda Rio Paranaíba, Alameda João Lara, a João Moreira, entre Osíris Joaquim de Oliveira, a Avenida Contorno, que é na beira da linha, pegando ali perto do posto de saúde, né? E também terminando, né, começa pela Rodovia dos Batistas. A gente fica feliz, porque além de a gente estar levando junto com a comunidade e a prefeitura esse asfaltamento, tem a CETRANS para poder fazer a sinalização, principalmente a sinalização, a estratigráfica ali, é muito importante nessas obras que estão acontecendo em Divinópolis, em vários bairros de Divinópolis. Nós temos aqui vários vereadores, né, que está acontecendo várias obras em vários bairros, e os vereadores fiscalizando, principalmente, está ali pedindo que a CETRANS faça rapidamente aquele quebra-mola, aquela rotatória, coloca aquele semáforo ou faz a pintura estratigráfica ali para ficar melhor para os motoristas dirigir na via e principalmente mais segurança para os pedestres, né? Nós ficamos satisfeitos para isso. Então, senhor presidente, para nós terminar, gostaria de dizer também que nós fizemos a indicação do pedido dos moradores, alguns moradores, né, pedindo aí mais uma vez a capina nas ruas. Então nós fizemos a indicação da rua Geraldo Cardoso, esquina com a Alameda Rio do Sono, né? Nós temos ali várias indicações, porque a gente, como é do bairro, da região, as pessoas nos procuram, as pessoas no WhatsApp, as pessoas às vezes vêm cá no nosso gabinete pedindo ali, falando, ô vereador, a minha rua tal, tá, o capim está alto, estou precisando da capinha. Nós vamos lá, fiscalizamos, fazemos ali o ofício, né? Encaminhamos para a prefeitura. E a prefeitura encaminha lá para a Censur e a gente sabe que o senhor Edson, o Edinho, coloca na programação, a cidade é grande, né, parou a chuva, agora está atendendo várias partes da cidade. Então vai lá, faz duas, três ruas no bairro da gente, vai para outra rua, vai duas, três ruas também, porque a equipe são poucos, se não me engano, tem que ser duas ou três equipes de capina. Então a gente tem que valorizar as pessoas que trabalham aí na rua, capinando, dando a limpeza no nosso bairro, principalmente o pessoal da IMOP. A gente vê lá, tem as mulheres lá, tá trabalhando lá com aquelas máquinas, limpando a rua. A gente também pede muito à população que tenha consciência. Não jogar lixo nos passeios, não jogar lixo na porta da sua casa, porque às vezes dificulta. E também a gente tem que colaborar, né, com as pessoas que fazem essa limpeza, principalmente o pessoal da IMOP, né? Então a gente fica aí, vocês que aí do bairro Planalto, Santa Luzia, todos aí dessa região, Ipiranga, Valquir Rezende, LP Pereira, todos vocês que pediram para que nós pedíssemos dessa indicação para a prefeitura para poder limpar a sua de vocês, a indicação foram feita. Então nós estamos aqui mais uma vez, sempre cobrando lá da secretaria, cobrando o Edinho para que ele possa colocar na programação mais rápido para atender vocês do metropolitano que pagam os impostos de vocês aí, que tem pelo menos a porta da casa de vocês limpa e principalmente quando chegar um asfalto à porta de vocês, pelo menos a prefeitura faz aquela operação de tapa-buraco, tampando os buracos aí da porta de vocês. Também temos várias indicações lá para o bairro, para Planalto, igual ali na Alameda Rio do Sono, né, Rua Jessé, né, Anitta Garibaldi, Manuel Bandeira. Então são várias ruas que estão cheias de buracos, já fizemos essas indicações, mandamos elas para a Secretaria da CESUR, estamos aguardando aí que o secretário possa mandar os funcionários lá fazer essa operação também, tapa-buraco. Então estamos aqui, senhor presidente, na tarde de hoje, só para falar com o pessoal, que pode ficar tranquilo, que nós estamos fiscalizando a chegada das empresas aí para fazer esses assaltamentos e vamos fiscalizar até o último dia, porque esse é o dever do vereador de Divinópolis. Estamos aqui para fiscalizar e trabalhar junto de uma Divinópolis melhor. Senhor presidente, obrigado pela extensão da palavra, uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Convido na sequência dos inscritos, o vereador do Novo, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, saúdo a Vossa Excelência aqui, cumprimentando os demais vereadores presentes em plenário, pessoal que nos acompanha aqui na Câmara Municipal e você que nos acompanha pelos meios de comunicação, pela NET Câmara, TV Câmara, receba o nosso melhor boa tarde. Peço licença para adentrar aí os lares de cada um para poder passar um breve resumo aí do nosso mandato dos últimos dias. Quero deixar um abraço para a Zélia, lá do Serra Verde. Fica o meu abraço, querida amiga. Também um abraço para a América Maria, para a Cássia, que ambas fizeram aniversário dia 31 de maio, o último agora. E também um abraço muito grande para a Ana Paula, professora lá do bairro São Roque, que vai fazer aniversário dia 11. Nossa grande amiga Ana Paula, receba os meus parabéns adiantadamente pela passagem do seu aniversário. Senhor presidente, né, não tivemos reunião na última quinta-feira por causa das comemorações, não é, de Corpus Christi, feriado, e depois aniversário da nossa querida cidade de Divinópolis, 112 anos, não é? Então fica aqui a nossa palavra a cada cidadão divinopolitano que ajuda a construir uma cidade melhor através do seu trabalho, através da sua vida, não é? Você que é divinopolitano, nascido aqui, e você que é divinopolitano de coração, fica aqui os nossos parabéns, que faz dessa cidade a sua casa, que cresce, que realiza os seus sonhos, não é? E dentro de uma programação toda extensa da última semana, desde a entrega de algumas escolas, as ampliações que aconteceram, né, na Escola Municipal São Sebastião, Oribes Batista, não é? Tivemos também a entrega aqui do casarão lá da Praça da Catedral, reformado. Tivemos aí o desfile da nossa cidade, dia 1º de junho, a missa em ação de graças, o culto que também aconteceu. Então, uma semana muito intensa de festividades, nossa cidade merece, não é? E nós, que temos esse papel de construir uma cidade melhor, queremos desejar a todo cidadão, a toda cidade, os parabéns pelos 112 anos de emancipação política e administrativa. Senhor presidente, quero deixar aqui uma satisfação, então, lá para os moradores da Avenida Vesta, no bairro Vila Romana, não é? Sobretudo na pessoa da Regina. Quero deixar aqui, né, o retorno que aconteceu, então, lá no bairro Vila Romana, a capina limpeza urbana, dentro do cronograma que nós solicitamos, a CESUR, e quero deixar aqui a minha palavra para o Edinho, de gratidão, né, por ter mobilizado as equipes e feito lá então esse trabalho de manutenção urbana naquela região. E quero também agradecer também pela limpeza feita lá no bairro Santa Clara, na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, também uma demanda que chegou até nós e foi realizada no dia de hoje, não é? Então, a censura imobilizando as equipes, como já foi dito aqui anteriormente, as chuvas estiaram, agora as equipes estão concentradas nas manutenções urbanas, sabemos que são muitas, há demandas de todas as regiões da nossa cidade, de vários vereadores, né, dos bairros todos, então a gente pede à população que tenha paciência, mas que dentro, né, do possível será feito então essas manutenções em toda a nossa cidade. Também hoje, fiquei muito feliz, fui chamado lá no Cemitério Bom Pastor, também está sendo feita mais uma etapa da limpeza dentro lá do cemitério, né, uma solicitação nossa lá do início do ano, que já foi feita em duas etapas, agora está sendo feita mais uma etapa, o Cemitério Bom Pastor que fica ali no coração, né, entre o bairro Bom Pastor e o bairro Alvorada, e está sendo então realizado lá, né, pela Censur também, a manutenção daquele lugar que fica no meio de tantas residências, né, e nessa época agora mais seca, precisa de ter um cuidado todo especial. Então, moradores do bairro Bom Pastor, do bairro Alvorada, fica aqui o nosso retorno também sobre a limpeza do cemitério, que já aconteceu de outras etapas, e a Censur está então realizando, né, esse terceiro momento então de limpeza lá do cemitério Bom Pastor. Gratidão também ao Rodrigo, que se empenha também sempre para que seja realizado então o serviço dentro das possibilidades e dentro do cronograma lá da Censur. Senhor presidente, nós estamos também sendo cobrados por alguns patrulhamentos, né, que já foram feitas indicações, solicitações, mas fica aqui também uma resposta, né, que a máquina está sendo consertada, ela parou lá nos costas, né, e está sendo feito reparo para que ela possa, então, dar andamento nas demandas da secretaria, bem como nas solicitações, né, que a secretaria recebe por parte aí da sociedade, também por parte aqui dos vereadores. Né, nós já pedimos para que seja feita uma segunda etapa lá no Choro, né, na estrada de cima da igreja, e então nós estamos aguardando este momento também. E também uma outra parte lá próximo do ponto do ciclista, lá perto da Cachoeira do Caixão, já foi feito lá um primeiro momento também, ali depois do Candelária, até lá na frente, solicitação de nossa, também de outros vereadores, e agora nós solicitamos para aquela outra parte, perto da ponte caída, mas é necessário então que a máquina seja consertada para que ela possa fazer então este trabalho, este segundo momento dessa manutenção nas estradas rurais, que são de grande importância, né, para dar acesso aí às comunidades rurais da nossa cidade de Divinópolis, que são inúmeras e que são muitas. Dentro aqui da minha fala também quero dar os parabéns, né, pelo meu assessor Marcos Nikito, que foi vencedor em primeiro lugar, trouxe a fivela da categoria Bulldog no maior rodeio cronometrado do Brasil, né, aqui na Divina Expo. Fica o nosso abraço, ele está aqui, ó, no plenário, viu? Fica meu reconhecimento pelo seu trabalho feito aí junto, né, na Divina Expo, nessa categoria do rodeio. Parabéns a todos, né, envolvidos, que se dedicaram também lá nessas provas, que são de grande importância aí no nosso rodeio. Eu vi ele lá. Também, senhor presidente, fica aqui também uma palavra sobre as festividades de Santo Antônio, né? Começou a trezena de Santo Antônio dia 31 de maio, lá em Ermida, né? E agora a parte cultural começa no dia 8/6, agora, este final de semana. Nós ressaltamos, né, a festa Santo Antônio, lá no distrito Santo Antônio dos Campos. É um momento muito importante, né, na vida da nossa cidade, fomentando a fé, a cultura, trazendo lazer, momento de convivência entre as pessoas. Também fomenta aqui na nossa cidade o turismo religioso e gastronômico, que é importante nós ressaltarmos aqui, né, na nossa cidade de Divinópolis. E também iniciou a trezena de Santo Antônio, aqui no Santuário de Santo Antônio, aqui no coração do centro da nossa cidade. Então a gente convida toda a população para participar. Com muita alegria recebi aqui o convite, aqui da trezena de Santo Antônio. Se puder aproximar um pouquinho aqui. Vou participar lá junto com o nosso grupo no dia 12 de junho, né, dia do meu aniversário. Tive essa grata satisfação. Então, quero agradecer a toda a comunidade franciscana pelo convite, através da coordenação, na pessoa do Rubinho. Então, fica o nosso abraço a todos envolvidos aqui na Trezena de Santo Antônio, aqui no nosso querido santuário, aqui na nossa cidade de Divinópolis, uma das festas mais antigas, né, que nós temos aqui. Vale ressaltar a presença dos franciscanos na nossa cidade, agora fazendo 100 anos, o centenário da presença deles aqui, contribuindo para a fé, para a cultura, a educação, a formação religiosa aqui da nossa cidade de Divinópolis. É impossível falar da nossa cidade sem citar a presença dos frades franciscanos na construção aqui, né, da nossa cultura e da nossa religiosidade divinopolitana. E eu quero dizer também, por último, senhor presidente, numa demanda recebida lá do bairro Jardim das Oliveiras, da rua Jacareípe, ali próximo à escola Vicente Mateus, devido à quantidade de mato e de sujeira que está lá naquela localidade, aquele ponto ali que é, né, itinerário de vários alunos, ali o transporte escolar, várias residências próximas à escola Vicente Mateus. Então nós solicitamos do executivo a manutenção e a limpeza urbana daquela localidade, né, uma vez a importância daquela rua. Então fica aqui o nosso retorno à demanda recebida. Quero deixar meu abraço ao Luiz Fernando e deixar aqui, né, essa nossa palavra, que nós estamos empenhados em lutar para que haja melhorias ali naquela região tão querida a nós, do bairro Jardim das Oliveiras, também bairro Candelária, aqui na nossa cidade de Divinópolis. Senhor presidente, quero agradecer a sessão da palavra na tarde de hoje e desejar a toda a nossa população uma boa semana e que Deus possa abençoar a todos.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, pelo Anderson da Academia.
Presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Boa tarde aos senhores que estão presentes, demais que estão assistindo, principalmente vocês, hein? Como sempre, nos acompanhando pelo canal 13 e também pelas redes sociais. Sou presidente, muito feliz aí de estar aqui sentado nessa casa, novamente, falar um pouco. E hoje a minha fala hoje só de trazer alegria. Começando a alegria, como diz o vereador antecedeu aí, o Breno Juno, falar da nossa cidade, 112 anos. Então foram 2 anos aqui como vereador, e assim, sentir essa parte como vereador, e ver o que aconteceu da hora, coloca a foto pra gente, por favor, primeira foto. É a gente ver essa cidade nossa maravilhosa, e aí a gente como vereador, como legislador, ter esse orgulho, né, de trazer a alegria para a cidade. E assim, infelizmente, esse ano, como vereador, eu não pude estar presente, mas foi por um motivo de muita importância para a nossa bandeira que eu levanto, que é o esporte. Mas, como é o aniversário da cidade, e aí quero agradecer os meus assessores que estavam lá presentes no momento e acompanhando o desfile, todos os desfiles, quero deixar alguns aqui, alguns recados, ao agradecer pelo desfile, o Mundi, a Cumpi, o Reinado, a turma do Patins, a equipe de corrida Crujinha, que levantou a bandeira aí das corridas, a ADC, Associação de Ciclismo, o time lá do Flamengo, a galera lá do Flamengo, do time de futebol, as escolas estaduais e municipais que vem participando do GED e ganharam aí no GENG. Muito obrigado por estar desfilando. O projeto de skate do Madison, que estava lá também levantando essa bandeira do esporte. A bateria do Daniel, a bateria oficial, juntamente com os doutores Palhaço. Daniel, parabéns por estar ali fazendo a cultura, né, com esses 112 anos da cidade. Com muita graça, juntamente com os doutores Palhaço. Fiquei muito feliz de estar lá. Então, assim, é uma pena nós estar presente nesse desfile. Mas acompanhei tudo nas minhas redes sociais, através dos meus assessores. E quero agradecer à prefeitura por fazer Divinópolis trazer alegria. Então, assim, não tem explicação ao executivo, que todos que estavam participando elogiou esse desfile. Então, muito obrigado, executivo. E obrigado a essa turma que levanta essa bandeira aí e acreditar que o desfile é muito importante e mostrar o que Divinópolis tem para mostrar para a nossa cidade. Mas falando nisso, presidente, por que que eu não estava presente? Dorel, próxima foto, é isso aí, ó. Infelizmente não estava aqui, eu estava no Campeonato Brasileiro de Kickboxer, onde foi em Vitória, onde levei uma equipe minha, mas não só uma equipe. Foram quatro equipes. Está ali ó, a foto ali da galera da premiação. Fiquei muito feliz de estar com eles. Foram quatro equipes aqui de Divinópolis. Para a população ficar sabendo como que é a minha forma de trabalhar. E também os vereadores aqui da nossa casa. Existe uma emenda impositiva minha. Não só minha, também do Neiburg e alguns mais vereadores. Mas vou falar da minha emenda positiva. Para os alunos poderem viajar gratuitamente, ida e volta. Então foram quatro equipes aqui de Divinópolis que aconteceu esse, que foram participar. E o vereador Anderson não foi na van juntamente com os atletas. Questão primeiro de ética. E segundo, é um dinheiro público. Esse dinheiro não é meu, é dinheiro deles. Estamos voltando para eles. Estou deixando aqui bem claro, para depois alguém falar assim, ah lá, o Anderson foi para Vitória de graça com dinheiro. Dinheiro impositivo. Então, estou deixando aqui bem claro. Fui no meu carro e eles foram de van, gratuitamente. Então, sim, Wesley, Pablonelli, o Peter, da Secretaria de Esporte, agradecer aí, né, para fazer isso acontecer para esses atletas. E aqui, eu vou estar aqui sempre cobrando e estou muito feliz. Então, tá aqui, ó. Olha para você ver o que que Divinópolis, presidente, trouxe medalhas de ouro para o Campeonato Brasileiro. Foram Jefferson Amaral, trouxe duas medalhas de ouro. Alex Gonçalves, uma medalha de bronze. Hélder Eugênio, uma medalha de ouro. Rafael Gigante, uma medalha de ouro. Pedro Henrique, uma medalha de prata. E Bernardo Cunha, uma medalha de prata. E Natanael, também uma medalha de prata. Ou seja, nós levamos 9 atletas aqui de Divinópolis e essa galera trouxe medalhas para a nossa cidade. Então, sim, medalhas para o nosso município e medalha para o nosso estado. Então, parabéns aí a galera aí que participou. É isso aí, é o esporte tá aí, ó, em todos os lugares. Então, eu fico muito feliz. E aí, passando para a próxima, eu só falei que hoje eu vou trazer só alegria aqui para nós. Que aí vem também no dia 8/6, anota aí, divinopolitano, que gosta de cultura, que gosta de espetáculo. Tá aí, uma emenda impositiva minha, de 50 mil, vai acontecer na Praça do Santuário, o Festival de Dança. Então, assim, sentamos com o Diniz, que é o nosso secretário, agradecer ele por acreditar nesse vereador, que também acredita na cultura da nossa cidade. Vai estar aí uma coisa que nunca aconteceu e agora vai acontecer para todas as escolas de dança que tem aqui na nossa cidade. Vai fazer uma apresentação, presidente, lá na Praça Santuário, mostrar o talento, mostrar a essência que a cultura, a dança tem para expor para o Divinopolitano. Então, convido todos vocês, fiquem ligados nas minhas redes sociais, Anderson da Academia MG, mas também pode entrar em contato aqui com o gabinete e também acompanhar a Secretaria da Cultura e também a Prefeitura sobre esse grande evento que vai acontecer aqui, que será no dia 8/6, lá, a partir das 5 horas, lá na praça. Então, estou convidando todos que gostam de dança, vai lá, que vai ser um espetáculo. Muito obrigado, fico muito feliz de poder contribuir para a cultura e principalmente para vocês, professores de dança, que a gente sabe a falta que vem essa cultura aqui para a nossa cidade e agora vocês têm aqui, até o final do ano, esse vereador para trazer alegria. E dando sequência nisso aí, Dorel, mais uma foto. Vem aí, ó. O Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu, né? É um orçamento participativo juntamente com o Anderson da Academia, com a Prefeitura. Vai estar aí, ó. Muitos anos que não acontece também esse campeonato, que será no dia 15/6, lá no Polo Esportivo. Então, você que gosta de luta, é agora. Então, chama o seu amigo, fiquem ligados aí nas inscrições, que vai estar no meu site também, nas minhas páginas, e também na prefeitura você tem essas informações sobre evento. Mas qualquer professor de jiu-jitsu está sabendo desse evento que vai acontecer. Vai ser muito top aqui na cidade também. Estamos fazendo a diferença aí, levantando essas bandeiras aí, da arte marcial aqui para a nossa cidade. Então, convido todos vocês que gostam aí, dia 15/6, o Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu. Pessoal, está aqui dando a sequência, presidente, mais uma, e ficando na história, com um projeto agora de lei, e está aí, pessoal, avisei para vocês aqui sobre as inscrições da corrida da Pentecoste. A galera está esperando, foram inscritos para 500 atletas, já está só sobrando 50. Então fica ligado aí. Então aproveita ainda que tem jeito de fazer inscrição para a corrida da Pentecoste. Então assim, tem um pessoal que me marcou e estava em Vitória, presidente. E me mandaram e falaram assim, Anderson, Que bacana que ficou o percurso dos 10 km. Diferente, com muita alegria. Então, assim, fiquei muito feliz deles falarem que foi muito bom o percurso. Foi um percurso bem planejado. Quero agradecer um cara que é do ícone aí, o Leones, um ex-comandante aí da Polícia Militar, um cara que levanta a bandeira do esporte e sempre me ajudou, me dando dica, me cobrando algumas coisas. E tá aí, Leônidas, vai acontecer a nossa corrida, graças também a você. Você tem uma pitadinha nesse evento aí da Pentecoste, no dia 30 de junho, aqui na nossa cidade. Então corre logo, as inscrições é pela Simpla, né? Então fica ligado lá. O valor, se não me falha a memória, ainda está R$44 com kit. Então sim, vai ficar na história a corrida, esse projeto. E assim, até dezembro, como o Anderson vereador, fez algo de diferente aqui para a nossa cidade. E uma delas foi essa, é fazer essa Pentecoste. E aí, tem aí o calendário, onde agora é um calendário oficial, principalmente o calendário oficial do esporte, onde tudo que vai acontecer na nossa cidade dos esportes vai estar cadastrado nesse calendário. Então, assim, fico feliz que eu estou fazendo algo diferente. E aí, recebo algumas mensagens de alguns meus vídeos, né? Ah, seus vídeos estão assim e tal. Mas, quando eu falo sério, quando também eu levo para brincadeira, para chamar atenção, mas todas, e esgotou as inscrições. Acabei de receber do meu assessor aqui, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Mas mesmo assim, vocês podem correr lá de pipoca também, não tem problema. Então não vai receber o kit, mas pode participar dessas inscrições. Então, ou seja, já tem 500 inscrições garantidas na Pentecoste. Então, eu fico feliz, que foi uma meta que eu estava querendo, que era 500 corredores. Então, muita gratidão e vai vir um espetáculo. E aí, falando nos meus vídeos, que eu falei aqui para vocês aqui, recebi muitos elogios e também algumas pequenas críticas, mas aqui, é para dar engajamento mesmo no meu trabalho, mas pode ter certeza que todos os meus vídeos, ele tem uma coisa séria. Ele pode entrar com início de brincadeiras, mas todos os meus trabalhos são sérios, por saber por quê? Porque eu sou um vereador da cidade aqui e quero fazer a diferença. Estou trabalhando para a cidade. Então, hoje é uma alegria de falar aqui dos 112 anos da nossa Pentecoste, da nossa cidade maravilhosa, nosso aniversário da cidade, e falar dos projetos, dos eventos que vai acontecer, que graças a Deus, hoje, aqui, sentado nessa cadeira, vocês têm um vereador que levanta a bandeira do esporte. Sabe por quê? Porque não dá nem 1% a valorização que o esporte tem. Mas agora, pode ter certeza que não vai ser 1%, não. Vai ser 10. Sabe por quê? Porque eu sou republicano. Eu sou 10. Então é nota 10. Senhor presidente, deixo aqui a minha mensagem hoje. E muito obrigado pelas palavras.
Obrigado, meu campeão Anderson da Academia. Um dos líderes esportivos desta casa. Na sequência dos inscritos, convido também o vereador do Republicanos, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero, nessa tarde, trazer novamente um assunto muito importante, que é falar sobre o comércio da região central novamente. Comércio que sofreu muito com a pandemia, o comércio que sofre com a concorrência das lojas online, o comércio que gera emprego, o comércio que paga seus impostos, estão pedindo socorro aqui no centro de Divinópolis. Pessoas em situação de rua estão tomando conta das portas dos comércios e nós, né, recebemos uma matéria do dia 28 de maio que os pequenos roubos aqui no centro cresceu 11%. Então é uma situação muito preocupante que eu quero trazer aqui nessa tribuna, quantas vezes for necessário até que se resolva esse problema aqui na região central. Problema de policiamento, que num passado nós tínhamos, né, vários policiais de bicicleta, a pé, andando, transitando aqui no comércio e trazendo essa sensação de segurança, né, e inibindo esses pequenos roubos que estão acontecendo diariamente aqui no comércio central. Eu, junto com a minha equipe, estamos visitando os comércios, os comerciantes, e vários relatam para a gente o que está acontecendo aqui diariamente. Uma situação preocupante, igual o vereador Edson uma vez falou, que a Cracolândia não começou com centenas de pessoas ali. Começou com 20, com 50, o poder público fechou os olhos quando viu, chegou numa situação que não tem mais como lidar. E o que nós estamos vendo aqui em Divinópolis é semelhante a isso. Cada dia que passa, cresce mais as pessoas em situação de rua, tomando conta aqui dos passeios da região central. Quero aqui encaminhar uma indicação, um pedido de convite à secretária de assistência social, Juliana Coelho, para que ela possa relatar para essa casa os trabalhos que estão sendo feitos para tentar minimizar essa situação. E após, junto com a minha equipe, pegar todas as assinaturas dos comerciantes, que já passamos de 1.000 assinaturas, participar da reunião da CASP e em seguida uma reunião com o comandante da Polícia Militar para que possamos achar um caminho e trazer segurança aqui para os comerciantes da região central. Aqui, senhor presidente, quero registrar que ontem eu estive presente lá no CEMEI Rafael Nunes, lá no bairro da Vanuse, onde inaugurou-se a ampliação do CEMEI Rafael Nunes. Um CEMEI que está atendendo ali aquela região do bairro da Vanuse de muita importância. E aqui eu quero parabenizar a diretora Vânia e sua equipe pelo carinho com os alunos e com os pais dos alunos. Fiquei encantado de ver a participação dos pais ali naquela inauguração, o carinho que os pais têm com a equipe do CEMEI Rafael Nunes e junto também, não poderia deixar de falar, a secretária de Educação, que é a Andréia, que estão fazendo um ótimo trabalho em questão educação infantil aqui na nossa cidade. O quanto é importante os pais irem trabalhar e ter a certeza que o seu filho está em um bom local, está em segurança, está sendo bem acolhido por aqueles profissionais. E aqui, senhor presidente, eu tenho orgulho até de falar que meu filho também, João Gabriel, agora com 2 anos e meio, está estudando no CEMEI José Cristóvão, lá no CSU do bairro Interlagos, e eu fico aqui com a consciência tranquila que ele está sendo bem tratado lá. Porque os profissionais, a cada dia que passa, a cada conhecimento, a cada CEMEI que a gente vai conhecer, a gente vê o carinho que os professores e a direção está tendo com os nossos filhos que estão ali. Então quero deixar registrado aqui e parabenizar mais uma vez, em nome da diretora Vânia, toda a equipe do CEMEI Rafael Nunes, lá do bairro da Vanuse. E aqui, senhor presidente, fui convidado por alguns moradores do bairro Interlagos, em especial ali da rua Antônio Fonseca Filho, Avenida do Trabalho, Luiz Rabelo, Rua João Dias e Rua Carmo da Mata. Rua que passa, né, a linha do ônibus ali e que está intransitável. Essas ruas, eu estive lá ontem e passei lá hoje novamente, são ruas que estão intransitáveis. Preciso urgentemente da operação tapa-buraco ali para minimizar aquelas vias ali que eu citei. Moradores ali não estão aguentando mais bater o peito de aço do carro, andar com o carro ali, porque está intransitável realmente. Já encaminhei aqui a indicação para o Pedro lá da IMOP para poder colocar na programação e resolver esse problema da linha de ônibus ali do bairro Interlagos. Aqui, senhor presidente, eu também não poderia deixar de registrar o grupo de fibromialgia de Divinópolis, que na sexta-feira estivemos no programa Bom Dia Divinópolis, levando as demandas, levando ao conhecimento da população que existe uma rede de apoio para as pessoas que sofrem com a fibromialgia. Esse grupo de apoio está atuante, está levando ao conhecimento da pessoa que tem essa doença, que ela não está sozinha, que ela pode participar desse grupo. E eu aqui, como vereador, nós estamos apresentando projetos, aprovando projetos aqui nessa casa para garantir o direito de cada portador de fibromialgia. E aqui, senhor presidente, para encerrar, eu acompanhei na imprensa de hoje, e eu não poderia deixar de falar nesse assunto também, cumprimentar o vereador Ademir Silva, que, acompanhando na imprensa, vi que Vossa Excelência, Ademir, vai ser, né, pré-candidato aí a vice-prefeito ou a prefeito da nossa cidade, mesmo nós estando de lados opostos, mas eu não poderia deixar de cumprimentar, te desejar os parabéns e falar aqui que dois mandatos que nós tivemos juntos nessa casa, conheço sua pessoa, um homem honrado, um homem trabalhador, um pai exemplar, uma pessoa muito querida lá na sua região. Então, fica aqui o meu desejo de sucesso para Vossa Excelência, meus parabéns e que Deus te abençoe nessa nova caminhada na sua vida. Essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PRD, o vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário daí de casa. Uma boa tarde a todos. Inicio a nossa fala aqui, senhor presidente. Primeiro, fazendo aqui até uma pergunta para a própria população aqui que está me vendo. E eu queria, assim, para a gente ser bem realista, e eu queria a pergunta é a seguinte, como é que a gente julga a saúde aqui em Divinópolis hoje? Como é que está a nossa saúde? Aí eu falo em todas as questões, sabe? Na questão primária, que é os postos de saúde, na secundária, por exemplo, a policlínica, lá na UPA, né? Para você aí que está aí, por exemplo, esperando aí uma consulta, uma cirurgia, um exame, como é que está a nossa saúde aqui, né? Tá péssima, né? Essa que é a grande realidade, essa que é a verdade, e não canso de falar e de cobrar isso. Sabe, senhor presidente? Eu não me canso. Por que eu não me canso? Porque eu não tenho rabo preso. Eu não tenho rabo preso com o secretário, com o prefeito, com o deputado, com ninguém. Eu tenho rabo preso com o povo que me cobra e fala o seguinte, ô Flávio, a saúde nossa tá péssima. Tá caindo, tá pior do que no mandato passado. O prefeito está dando conta de fazer uma saúde pior do que a que o Galileu fez. Essa que é a grande realidade. E eu, como eu não tenho rabo preso, né, e eu tenho que cobrar melhoras, eu tenho que sugerir melhoras, eu tenho que colocar emenda para poder melhorar a saúde, que é isso que a gente vem fazendo, eu estou aqui para poder cobrar novamente. E aí me chamou muita atenção aqui um áudio que eu recebi de uma usuária que estava lá na UPA há horas, sabe, para poder ser atendido. Igual o caso dela aqui, tem números, todo mundo sabe aqui, né? Não é segredo não. E eu queria mostrar esse áudio aqui, ó. Queria mostrar.
Desde de novo, ele veio aqui na UPA sábado, muitas pessoas perguntando por que não tinha um pediatra. Ele falou assim que ia tentar resolver, que ia mandar um pediatra, se não aparecesse, e os médicos iam vender as crianças, sendo que não tinha médico. Ficou ali fora, alguns tirando foto com ele, algumas pessoas. Aí ele falou, enquanto ele está no rodeio, eu tô aqui. Tá prometendo, né? Igual ele tá prometendo, fazendo a propaganda barata dele. E ficou aqui 5 minutos. Aí foi embora.
Tá vendo? Resumindo aqui o que a senhora falou, que o prefeito foi lá e fez a propaganda dele, ficou lá 5 minutos, viu que a UPA não tinha nenhum filho de Deus médico pediatra, que tinha que ter, porque a prefeitura tem que estar pagando, que até o que consta aí que eu pude apurar que está pagando, está em dia. E não tinha um médico, só que falou que ia resolver o problema, entrou dentro do carro, fez o vídeo, que ele não sai sem fazer o vídeo, né, Ademir? Ele tem que fazer o vídeo. E aí ele falou o seguinte, o povo está lá no rodeio, eu estou aqui na UPA. Ficou lá 5 minutos, viu que não tinha médico, e aí eu pergunto, cadê a solução? Não tem solução, né? Só que aí, eu venho cobrando aqui, ó, desde o começo do meu mandato, que eu venho falando o seguinte, olha, um governo, ele é feito de prioridade.
É assim que o governo age, dentro das prioridades. É ver aquilo que é prioridade, que precisa ser resolvido, e aí tenta resolver. Só que me chamou muita atenção, queria até que o Dorel mostrasse aqui, que eu vou ler essa patifaria aqui, que é o seguinte. Prefeito de Divinópolis vai cortar 180 vagas em 19 cargos. Saúde ficará sem 111 vagas para médicos. É brincadeira, não é não? Aqui, a gente está vivendo uma calamidade na saúde, onde o pau está quebrando, né? Aonde aqui a gente vive de imagem de posto de saúde pintado, casebre alugado por R$800, pinta de azul e fala que lá vai ser o médico, na UPA não tem médico, atenção primária não funciona, secundária não funciona, e ele vai cortar mais médico. Agora, sabe para que ele vai cortar mais médico? Para colocar mais engenheiro, para fazer carçamento. Que é aquilo que eu falei aqui agora, o prefeito, a prioridade dele, eu falo isso para todo mundo, não é saúde. Ele vê a saúde, porque a saúde, sabe por quê, gente? Não dá voto. E o prefeito precisa de voto, sabe? Então, por isso que ele prioriza, é o calçamento, é as praças pintadas, é os postos de saúde pintados, mas que não funciona, porque lá não tem médico. Inclusive, ele está tirando aqui mais 111, e eu vou continuar cobrando. Só que aí o projeto, Ademir, está aqui nessa casa. O projeto está aqui, ó, para ser votado. Projeto 19-2024, que é verdade. Ele realmente quer fazer isso aí. Ele quer cortar cargo na saúde. Projeto da patifaria, projeto da covardia com a população. Eu já quero deixar claro aqui, e pedir até humildemente aqui, gente, não é questão de ser base, ser esquerdo, ser direito, ser oposição, ser nada não, é de ser povo. Sabe, o mais que precisa aqui é saúde. E nós vamos cortar cargo da saúde? Cortar cargo de médico. Esse projeto tinha que ser o inverso. Prefeito cria 111 cargos para médico. Não é prefeito tira 111 cargos de médico, não. Porque isso aí eu não vou aceitar, não. Sabe, o que eu puder esbravejar, gritar, falar, ficar do lado do povo, aqui eu vou e votar contra. Porque isso é minha obrigação. Porque eu devo pro povo. Eu devo para você que me colocou aqui, votou em mim, mesmo quem não votou, que eu estou aqui para defender vocês. Sabe? Então é minha obrigação defender vocês agora, que é o momento de jogar é agora, de votar esse projeto da covardia aqui, ó, que tira cargo da saúde. Isso aí é um tapa na cara, um soco na boca da população de Divinópolis. Porque a nossa saúde, dependendo daquilo, é, diferente daquilo que o prefeito fala, diferente daquilo que o prefeito faz o vídeo mostrando, é só ir lá na UPA, é só ir nos postos de saúde, é só ir na atenção secundária lá na policlínica e vai ver que a nossa saúde está capengando. É isso que está acontecendo. O meu voto é contra, viu, presidente? É você pôr esse projeto aqui e eu vou defender. Eu vou defender a população e atacar um projeto covarde igual esse aqui, ó. Vocês podem ter certeza. Outra coisa que eu queria falar aqui, que é também uma covardia, eu até anunciei, sabe? É, põe aí a da castração, Dorel. Eu anunciei na minha rede social, falando que o castramóvel que eu trouxe, que eu não trago só problema não, viu, gente? Trago solução também. O castramóvel que eu trouxe, ele vai estar lá no centro industrial. E do dia 4 ao dia 10, vai ter, do dia 7 ao dia 10, vai ter, do dia 4 ao dia 7, desculpa, vai ter inscrições de castração. Ou seja, para quem quer castrar o seu animal, porque a gente tirou do aplicativo, porque o aplicativo estava uma rolaiada, meu Deus do céu, tá um trem de louco. Aí nós tirou do aplicativo e falou assim, nós vamos fazer presencial. Só que aí, começou as inscrições, e hoje foi o primeiro dia de inscrição. Queria mostrar a fila lá, quilométrica. Uai, falar, mas não tem ninguém lá não, não tem ninguém não, sabe por quê? A menina que cuida lá, a gerente, a que queria cuidar da castração, tá pondo todo mundo para correr. Cada hora arruma um motivo. Esse aqui não serve não, você não mora aqui não. O seu cachorro não pode castrar não. Aqui, você não. Você tem problema, você não vota no prefeito, você é nojento. Então, é assim que tá fazendo. Por isso nós estamos com essa fila quilométrica aqui, ó. E aí o meu celular hoje, presidente, ele não parou não. Falei assim, ô Flávio, covardia, cara. Aqui o trem está no centro industrial. Talvez eu moro aqui no Serra Verde, eu moro aqui no Bom Pastor, eu moro no São José e fui lá para fazer a inscrição. A senhora, a que coordena, a dona Edmara Martins, não quer fazer as inscrições. E aí eu tenho que cobrar dela e do Marco Túlio. Marco Túlio, com todo respeito, cara, porque toda vez que eu preciso conversar com você, você me atende, você é muito educado, mas a educação não está resolvendo os problemas. Nós precisamos resolver o problema de forma efetiva. O castramóvel está aí, os veterinários estão aí, os insumos estão aí, a menina que ganha mais de 5 mil reais por mês está aí, e por que que as castrações não estão acontecendo? Tem que acontecer. Você tem que tomar uma postura. Você tem que tomar uma atitude. Sabe? Porque igual você já falou comigo assim, que é difícil mais mexer com a Edmara. É difícil mexer. Não, é difícil, manda embora. Não está prestando um serviço de qualidade, manda embora. Não está atendendo a população, manda embora. Não tem ou tem rabo preso? E aí fica o questionamento. Porque se tiver rabo preso é diferente. Aí vocês têm que se virar aí. Porque uma mulher que já foi acusada de venda de vaga, inclusive está no Ministério Público, uma mulher que a questão lá dos cachorros mortos dentro do freezer do Crevisa, que eu pude escancarar, o negócio está na Polícia Civil. Uma mulher, uma servidora tão questionada igual a ela, e ninguém faz nada. Ah, mas é porque o prefeito, Flávio, fica tentando te boicotar, porque com ela lá, ela fala mal doce. Mas quem está sendo prejudicado não é eu não, prefeito. Meu cachorro é castrado. Quem está sendo prejudicado é a população. Então a gente vem pedir aqui uma atitude em relação a isso aí, porque tem que resolver. O castramor não está lá? A menina que ganha mais de 5 mil não está lá? Os médicos veterinários não estão? Então vamos resolver. É isso que eu vou cobrar. E aqui... Eu chamei vossas excelências aqui para uma reunião aqui na Câmara, eu espero que vocês venham, sabe? Para poder explicar para a população a desorganização, porque meu nome é falar, a minha vontade é falar patifaria, sabe? Mas a desorganização que está aí nesse castramóvel, porque está demais. Está demais e a gente precisa resolver o problema com o castramóvel. Ele veio para Divinópolis, ao meu pedido, a gente conseguiu viabilizar esse castramóvel, que é para funcionar, para atender a população de Divinópolis. E é isso que eu venho pedir aqui. Por falar em causa animal, senhor presidente, com muito boicote que a gente teve, com muito sacrifício, a prefeitura não queria, foi meio que na marra, né, nada peculiar ao nome, mas foi meio que na marra, a gente conseguiu mais um ano levar o desfile do 1º de junho em comemoração dos 112 anos de Divinópolis. Não foi fácil, gente. Toda a mobilização aí, ó, você vê, foi centenas de animais, centenas de pessoas que desfilaram lá no Bloco PET, o terceiro desfile PET do 1º de junho. A gente fez toda a mobilização sozinho, sem nada da prefeitura. Eu fui atrás de empresário, pedi para eles poder confeccionar as camisas. Eu pedi, fiquei na cola do ERS para poder levar o castramóvel, porque eles queriam boicotar e não levar o castramóvel. Eles não deixaram a turma, o nosso bloco, ficar na fila, na sequência. Nós teve meio que entrar de atrevido. Eu falei, nós vamos entrar, porque nós vamos desfilar com os animais. Sequer, para isso eu não ligo, não, que eu já ia esperar. Sequer falou meu nome, sabe? Desfile PET sequer falou meu nome. Mas eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, que nos deu força para a gente poder fazer uma linda festa e um bonito desfile. Não só eu, como toda a minha equipe. Quero agradecer a minha equipe, que trabalhou muito e vem trabalhando há mais de 3 meses nesse projeto, que é o Desfile PET. E agradecer especialmente a cada pessoa que levou o seu animal, seja cão, seja gato. A gente fez uma bonita festa, dezembro 1º de junho. As pessoas reconhecem o trabalho que a gente vem fazendo em prol da causa animal, e é isso que me alegra. Porque se eu fosse preocupar com prefeitura, com prefeito, já sei que eles não fazem nada mesmo, pelo contrário, que eles podem me prejudicar e me boicotar, isso aí é o que eles mais fazem. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PV, vereador Rolson do Zé Milton.
Caro presidente Israel da Farmácia, que é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que nos visitam, nossa boa tarde. Hoje é uma data marcante para mim, minha família, uma data que me traz lembranças boas e ao mesmo tempo triste, uma data que marcou minha vida e deu um novo rumo a ela. E por isso que estou aqui nesse plenário hoje, devido a essa pessoa que me ensinou e me deu o que é mais precioso de personalidade, de caráter, através do saudoso vereador José Milton de Oliveira. Hoje está completando exatamente 18 anos que ele faleceu, saiu aqui da Câmara por volta de 4h30 da tarde, da sua última reunião, passou mal no 1º de junho, internou, 4 dias depois ele veio falecer. 4 de junho. É uma data que eu fico triste, mas me apego naquela pessoa que era muito humana, simples, humilde, dedicava sua vida ao próximo, Não bebia, não fumava, não tinha um jogo, não tinha uma diversão. A diversão que meu pai tinha era atender as pessoas, conversar com as pessoas, falar de política e ajudar as pessoas. Desde quando menino, acompanhava nos becos e vielas das ruas do bairro Afonso Pena, no Alto São Vicente, era aquela alegria de ajudar as pessoas. Então hoje, 18 anos do seu passamento, e gostaria de compartilhar isso com os vereadores, e um ano que nós denominamos, né, a Praça Vereador José Milton, bairro Afonso Pena, que hoje é um grande sucesso, um projeto nosso, um projeto que nós idealizamos, a integração de esporte, cultura, população, se integrando no mesmo espaço, democraticamente, e eu fico feliz que uma dessas praças foi uma pessoa que sempre gostou de interagir, integrar as pessoas e ajudar, sempre da sua forma peculiar, humilde, uma forma simples, mas é o que ele gostava, ficar no meio do povo. Então, com muita saudade, eu relembro aqui dessa passagem que, dia 4, nós estávamos aqui, nesse plenário, velando o corpo do vereador Zé Milton, e que me traz muita saudade, mas me apego no que ele me ensinou, no que ele me firmou, nos princípios básicos da humildade, simplicidade e ajudar o próximo. Fico feliz de estar aqui contribuindo, de estar no terceiro mandato, e vamos colocar na mão de Deus para dar muita saúde, discernimento, sabedoria, para a gente tentar fazer o melhor possível, dentro da humildade, dentro da simplicidade, e vou tentar fazer o melhor de mim sempre. Mesmo alguns concordando ou não, a divergência política é assim mesmo, vivemos num país democrático e nós respeitamos e sabemos que nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, mas pelo menos eu tento fazer a melhor forma possível e gostaria, Israel, de lembrar que aqui na Câmara, pelo ex-vereador Edmar, pelo Anderson, pelos outros que aqui passaram no passado, fizeram a denominação do espaço Complexo Vereador Zé Milton, que na presidência passada, infelizmente, retirou essa placa, o nome do vereador Zé Milton, e é uma denominação de uma lei, e peço a Vossa Excelência que seja refeito de novo o espaço Complexo Vereador Zé Milton, em respeito à memória de um vereador que contribuiu tanto para essa cidade, que trabalhou nos seus 4 mandatos com muito comprometimento e humildade, e peço a Vossa Excelência essa consideração, e que respeite a memória dele, não foi o senhor, eu sei disso, mas o que eu peço, como o senhor está na presidência, que reconsidere a situação e volta o nome da memória dele, como foi denominado e votado nesse plenário pelos pares vereadores daquela oportunidade, e fez essa homenagem para ele aqui na Câmara Municipal, como espaço do Complexo Vereador Zé Milton. E aqui deixo a saudade e prometo sempre fazer o meu melhor. Vamos lá. Dói, né? O que veio na minha cabeça, vereador Anderson? Quando eu estava velando o corpo dele aqui, e aqui foi negado para ele naquele ano, que ele seria o presidente da casa. E numa julgada de uma noite por dia, ele perdeu a presidência de uma pessoa que tinha uma grande consideração, que foi articulada à cozinha da minha casa, e ele ficou muito decepcionado. Pouco tempo depois, ele veio a falecer. E eu falei, vou voltar pela porta da frente como vereador e vou honrar esse compromisso e vou ser presidente dessa casa em nome dele. E assim, Deus deu essa oportunidade, essa graça, ganhei, e no ano seguinte da reeleição, eu fui o presidente aclamado, sem eleição, e nós conseguimos aqui fazer um bom trabalho em 2013, com a aprovação de 89% em meio das entidades classe e a mídia na imprensa naquela oportunidade, e saímos aqui com a cabeça erguida, que eu cumpri os dois, de ser o vereador, de ganhar para vereador e ser presidente, que foi a vontade de 4 mandatos dele e não conseguiu. E nós estamos aí na empreitada e vamos continuar. E por ironia de destino, quando eu ganhei, foi feito o sorteio dos gabinetes. E eu saí no gabinete que ele ficava. E quando veio para o plenário, mais uma vez, um sorteio das mesas, aquela ponta daquela mesa, onde ele sentava, fui sorteado e fiquei no mesmo lugar que ele mesmo sentava e defendia aqui suas ideias. E de novo, voltei depois que perdi a eleição da penúltima, voltei para o mesmo lugar onde meu pai ficava. São coincidências que a gente para refletir, pensa que tem algum significado, eu tenho certeza absoluta que isso tem sentido. Então, pé no chão e humildade, peço a Deus força, porque as forças ocultas para atrapalhar, para poder fazer mil e uma maldade contra a gente, é o tempo todo, porque eu não tenho inimigos, eu tenho adversário, mas os meus adversários me encaram como inimigo, e trabalho o tempo todo, em vez de ajudar a remar para um lado no sentido da coletividade de novo, trabalho para tentar derrubar, porque querem ocupar essa cadeira, às vezes não tem nenhum mérito na cidade, uma prestação de serviço de trabalho, mas vão para a rede social para falar isso, que fez aquele outro, e com a mera coincidência, né, de fazer esse tipo de maldade. Como as pessoas não têm uma prestação de serviço à comunidade, é mais fácil denegrir e falar mal das pessoas. Como diz o padre Christian, as árvores frutíferas são as mais apedrejadas. Prego que aparece e que vai tomar martelada. Então, vamos continuar, tem que ter cor duro e vamos continuar o nosso trabalho, que está no rumo certo. Se está batendo é porque está incomodando, vamos continuar. Essas pedras que vêm, é com elas que nós vamos fazer a pavimentação para passar por cima e sair do barro. E vamos continuar. Senhor presidente, gostaria de agradecer sobre a cavalgada, que né, nós fizemos mais um ano sobre a coordenação, contribuí um pouco com essa coordenação e graças a Deus não tivemos maiores incidentes de brigas, acidentes, etc. O raríssimo caso, eu particularmente não vi nenhum e a gente conseguiu mais um ano fazer uma cavalgada, que é tradição na nossa cidade cultural. Obrigado, Gustavo, toda sua equipe, pela sua oportunidade mais uma vez de estar junto com você na coordenação da cavalgada, que nós não vamos deixar acabar, é uma tradição e vai continuar uma festa linda que o povo gosta de assistir na 1º de junho. Então, mais um ano de sucesso, estamos aí para poder contribuir e se Deus quiser, quem sabe o ano que vem estaremos juntos de novo na coordenação para poder ajudar. Senhor presidente, também gostaria, Dorel, por gentileza, que apresentasse as fotos. Isso aí, pessoal, é a quadra poliesportiva do bairro Lagoa dos Mandarins, bairro a qual eu fui supervisor regional da Coab durante muito tempo, fui o coordenador de Divinópolis e mais 12 cidades, depois me passaram para 32 e depois me passaram para 42 cidades e eu tive a grata satisfação de um modelo que eu apliquei dentro de gestão e tirei a inadimplência de 71% de Divinópolis para 12% no trabalho que nós fizemos. E nesse bairro, Lagoa dos Mandarins, tem tudo a ver com a Coab, onde eu fui o supervisor da entrega ainda no governo do governador Aécio Neves, eu era o supervisor, nós fizemos essa entrega. E era sempre um sonho da comunidade. Primeiro, o CMEI, Miguel Rodrigues, que hoje é uma realidade, que tem um trabalho fantástico sobre a tutela da magistrada Sabrina, a diretora hoje muito comprometida e fez um grande trabalho, está transformando uma revolução dentro do CMEI. E essas aí são as imagens da quadra poliesportiva que nós iniciamos essa luta há mais de 9 anos atrás, pelejando, conseguimos receber um recurso na época, o deputado Domingos sabe, mas era insuficiente, a prefeitura não tinha contrapartida, que era muito alta, o dinheiro voltou e não conseguimos. E agora, com o recurso que o deputado, uma articulação, o deputado federal Domingos sabe, conseguiu na oportunidade há 2 anos e meio atrás, e agora está sendo entregue dia 17 agora de junho, essa belíssima quadra. Queria agradecer mais uma vez o deputado Domingos, que na oportunidade nós tínhamos esse trabalho há 12 anos atrás de colocar vários equipamentos dentro do Lagoa dos Mandarins e hoje uma realidade, através do próprio deputado, conseguir esse recurso do Estado para fazer essa execução. E está aí, nos finalmente, o acabamento para presentear a nossa comunidade do bairro Lagoa dos Mandarins. Um trabalho nosso, uma luta nossa, uma articulação com o deputado Domingos Sávio, com o prefeito Cleidson, a secretária Andréia, transferindo esse bem para o CMEI Miguel Rodrigues, para as crianças do CMEI ficarem durante a semana, durante o dia, à noite para a comunidade, os finais de semana para a comunidade. Fico feliz, mais uma semente foi plantada anos atrás e agora está sendo colhido os frutos de um trabalho árduo. E foi aplicado ali mais de quase R$600 mil, na construção dessa quadra que ficou belíssima no ponto estratégico do lado do CMEI Miguel Rodrigues. E fico feliz de ver essa obra que será entregue agora e nós vamos continuar nessa luta para poder ajudar ainda mais. Tem ainda agora o equipamento que nós conseguimos, uma emenda nossa, daqui uma emenda impositiva do vereador Rodson, para aquisição que já foi comprado e vai ser instalado também na entrega com a quadra, que são os equipamentos de ginástica, né? A academia, o ar livre, que será colocado do lado da quadra para a nossa comunidade Lagoa dos Mandarins aproveitar também. E também está sendo feito já a rotatória, vamos dizer assim, a ilha, onde está sendo colocado no bairro para diminuir a velocidade dos carros que estão dando cavalo de pau dentro da comunidade, e terá a denominação de nome dessa praça de uma grande pessoa que é do Lagoa dos Mandarins, a Lili, e vai ser aprovado esse projeto para ser entregue também essa obra importante. É pequeno, mas importante para a comunidade trazer segurança. Fico feliz de várias emendas aplicadas e conseguindo o Lagoa dos Mandarins mais um avanço, e tem muita coisa para ser colocado, e nós vamos sentar junto com a Flávia, que é a nossa presidente da comunidade, para chegar mais recursos para a nossa comunidade. Senhor presidente, é o que nós tínhamos para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Novo, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, público que nos visita. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. Um boa tarde a todos. Quero mandar aqui um boa tarde especial para a dona Lúcia, que está nos assistindo lá no Maria Helena. E um grande abraço, né, para a Denise, lá do Vila das Roseiras, e a Sheila também, né? A Sheila também é lá do Vila lá e da Conveniência lá. Então, um abraço a Denise e a Sheila, lá do Vila das Roseiras. Aquele abraço. Senhor presidente, eu inicio meu pronunciamento de hoje, né, falando sobre as festividades e comemorações aqui na nossa cidade, né, que aconteceu não só no dia 1º, mas em vários outros dias, né, através de várias inaugurações. Nós falamos aí, né, sobre a questão do CMEIs aí. E como eu falei semana passada, eu vou falar de novo, porque coisa boa ninguém quer falar. Quando tá bom, ninguém quer falar nada. O pessoal só quer jogar pedra. Mas eu tô aqui para mostrar. Para a gente cobrar, precisar de cobrar, mas para a gente mostrar coisa boa que aconteceu na nossa cidade, as inaugurações. E uma a primeira que eu vou falar aqui, ó, é a inauguração lá do centro, né, o centro, eu posso falar assim, um complexo esportivo lá do Vila do Roseiro, que ficou lindo, ficou muito bacana, né, uma luta da comunidade ali, que lutou tanto. Então, a gente teve lá na última quinta-feira para fazer essa comemoração, um campo de futebol muito lindo, duas quadras de areia, ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. Então, a gente, através da solicitação, né, da emenda do então deputado e hoje senador Cleitinho, né, ele ainda era deputado e destinou essa emenda para lá. Quero mandar um abraço, né, para o Cotó de Deus, parceiro nosso, né, que onde lá o Complexo Esportivo teve o nome do senhor Beraldino Batista Braga, que é avô do Cotó de Deus, né, uma homenagem mais do que merecida. O Cotó, que é um dos primeiros moradores ali do Vila das Roseiras, lutou tanto para aquilo, e a gente viu a alegria que ele estava lá, como que ele estava feliz com aquele complexo lá. Então, a gente, um espaço bacana, eu peço aí a colaboração de todos, é igual a gente falou lá no dia, é de vocês. Então, cuidem desse espaço que ficou lindo, muito bacana mesmo. Então, uma das primeiras, né, foi na quinta-feira, foi a inauguração desse complexo, né, através da cobrança, nosso cobrando sempre aí para essa execução, e graças a Deus. E é igual falei lá, desde 2021, quando assumimos, a gente correndo atrás lá, a gente correu atrás onde que era um lugar abandonado, e hoje é o posto de saúde lá. Nós levamos o prefeito lá de 2021, e hoje a realidade tem um posto de saúde, e a realidade hoje o complexo esportivo, lá no Vila dos Roseiros. É isso aí. E dando sequência, né, o outro que eu gostaria de falar aqui, né, é a inauguração também das salas do CMEI Rafael Nunes, que fica ali na divisa, né, do Davanuse com o bairro Santa Lúcia, que ficou lindo, maravilhoso, né, isso nós tivemos lá ontem, né. Quero mandar aqui o abraço especial ao Lucas Vivas da EMOP, porque como todo mundo sabe, né, era mais uma unidade onde a empresa que ganhou a licitação, ó, deu cano, e correu, largou para um lado. E a EMOP, com toda a sua, com toda a sua competência através do secretário Lucas, mas eu não posso deixar de falar do Ronaldo e sua equipe, a equipe bacana da EMOP, que foi lá e resolveu o problema. E graças a Deus, a gente estava ontem lá inaugurando, que ficou linda as salas. Não podia deixar de mandar um abraço para a diretora lá, a Vânia, né? Que faz um excelente trabalho ali. E não podia deixar de contar para eles a novidade que vai ser instalado lá agora, no mês que vem, um parquinho grande, um parquinho bacana, né? Que é emenda deste vereador lá para o Rafael Nunes lá. Então, graças a Deus, o CMEI ficou lindo. Para quem falou que o município nem ia comprar, para quem falou que quem brigou, que deu pulo, salto mortal, falou que aquelas crianças iam ficar sem escola, que não ia ter escola, a gente acompanhando desde 2021, ontem a gente mostrou lá um CMEI lindo, as duas salas inauguradas, muito bacana, e cada dia melhorando mais. Então a gente fica satisfeito. Sabe por que a gente fica satisfeito? Não só como presidente da Comissão de Educação, não, mas como vereador da região sudeste, que sempre preocupou com aquilo ali, ó, a gente cobrou, e graças a Deus está sendo cada dia melhorando mais, não só o Rafael Nunes, mas toda a região sudeste, né? E dando sequência nessas inaugurações, né? Hoje pela manhã, né, nós fomos lá para comemorar as melhorias na unidade de saúde do Paraíso Jusa Fonseca. Porque com a emenda deste vereador também, emenda deste vereador, foi possível realizar não só pintura, porque o papo aqui é, né? Quando fica bom, vai assim, só pintou o posto e maquiou, não. Lá nós colocamos uma emenda para... Era uma unidade sucateada. Aí quando está sucateada, a turma vem, dá salto mortal e briga, e está feio, está ruim, está isso, está aquilo outro. Então nós fomos lá para dar dignidade, não só os usuários, mas quem trabalha ela também. Porque a nossa emenda foi a reforma, pintura e compra também de equipamentos. E ficou muito bacana. E população de Divinópolis que está me assistindo atentamente, meus colegas que estão me assistindo aqui atentamente, nós estávamos lá hoje comemorando essa inauguração. E com o médico, a doutora estava lá presente, como na outra unidade que a gente tinha ido, que também a doutora estava presente. Então, mais uma vez a gente deixa bem claro, quero mandar um abraço para o coordenador lá, o Marco Túlio, né, que coordena lá, e também a unidade lá do Santa Rosa, né, faz um excelente trabalho, viu, Marco Túlio? A unidade aí ficou bacana demais, muito bacana mesmo. E é igual eu sempre falei e vou falar, eu vou sempre cobrar na hora que tiver de cobrar, mas também eu vou mostrar e agradecer. Por quê? Para o serviço prestado. Porque tacar pedra é muito fácil, gente. A gente ser vitrine é difícil, né? Ser pedra é muito fácil. Então, tá, ficou muito bacana a unidade lá. Pintura nova, placa bacana, equipamento bacana também. E tinha médico, viu, gente? E dando sequência, eu não podia deixar de falar, né, sobre o desfile de 1º de junho, né? Quero parabenizar aqui a Prefeitura Municipal. Muito bacana o desfile, muito bem organizado, tudo muito bonito, do jeito que a população merece, do jeito que a nossa princesinha do Oeste merece. Foi tudo muito lindo, um desfile muito bacana, parabenizar a todos os envolvidos aí. E não podia, né, de deixar de falar aqui do show da Esquadrilha da Fumaça, né? A solidariedade do povo de Divinópolis, mas também o show que a Esquadrilha da Fumaça deu na parte da tarde, no sábado, no dia 1º. Da última vez que eles estiveram aqui foi em 2016. Então vieram, né, prestigiar e dar um show à parte à Esquadrilha da Fumaça, que também foi muito lindo. Então a gente está aí para isso. A gente está aí para cobrar, na hora de cobrar, mas também explicar e mostrar o tanto que ficou. Foi muito bacana o aniversário da nossa cidade, Princesinha do Oeste. Mais uma vez, parabéns pelo seu 112 anos. Eu fico muito satisfeito por ter feito parte de um pouquinho dessa história. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje, sem muitas delongas, e não vai rompendo. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, povos que acompanham em casa aqui. Quero mandar um abraço para o Cascu lá do bairro Catalão e para a Santinha também. Senhor presidente, hoje o ministro me fala com um fato muito triste que ocorreu no dia 29 de maio, onde a jovem Débora Cristina Beirigo teve a sua vida interrompida após um grave acidente ocorrido na Avenida Paraná. Aqui, senhor presidente, ainda estou carregando aqui esse broche do maio amarelo, a consciência no trânsito, pelo qual eu parabenizo sempre o Lucas do Cetrans, que sempre tem feito um bom trabalho, e a questão de conscientização dos motoristas que transitam e a responsabilidade que tem que ter quanto à frente do veículo. E a Transcid novamente envolvida nesse grave acidente ocorrido em morte. É muito triste e lamentável, onde um motorista tem que fazer o papel de dirigir, cobrar, fiscalizar o embarque e desembarque. É muitas funções para uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande de carregar a população dentro desse veículo. E devido a isso aí, infelizmente, mais uma vida se foi. E eu estou aqui para clamar, para lutar, para cobrar que o responsável dessa empresa, eles têm que ser punidos. Alguma coisa tem que ser feita. Estive com o pai Olair na segunda-feira mesmo, lá na prefeitura, buscando informação, buscando imagens, porque o acidente foi próximo ali à prefeitura, mas infelizmente, lá mesmo na prefeitura, o circuito interno aqui, as câmeras só pegam na parte de dentro e na entrada. Imediatamente, como Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, levei o pai da Débora, juntamente comigo, na delegacia da Polícia Civil, onde fui muito bem recebido pela minha amiga Jane e doutor Anderson, que faz esse papel aí, muito importante, de buscar informações sobre o ocorrido. Doutor Anderson colocou à disposição para nos ajudar, para que possamos, pelo menos, trazer informações para essa família. A mãe Gislaine, conversei com ela agora há pouco, a família está totalmente, gente, sem um rumo, sem notícia, o que é que aconteceu? E a gente precisa saber o que aconteceu, se foi falha do motorista, onde a gente está buscando as informações, não tivemos demais próximo à prefeitura, mas acredito eu que o transporte público tem margem interna dentro dele. E é onde a Polícia Civil está fazendo o seu papel, acredito muito, doutor Andes, nós estivemos na segunda-feira pela manhã buscando as informações. Olaí, Gislaine, pode ter certeza, a Débora, né, que a gente sente muito assim, não tem nem palavras para descrever, tristeza, tamanho, ao ocorrido no dia 29 de maio, mês do Maio Amarelo. E vamos buscar informações, vamos cobrar da Polícia Civil, que faz um excelente trabalho, para que possamos, né, trazer tranquilidade e uma resposta para a família. Olaí, Gislaine, pode contar sempre com esse vereador. Dando sequência, senhor presidente, aniversário da cidade não poderia ser diferente. Aqui, quero parabenizar novamente a gestão. Foi belíssimo. Todos os desfiles, né, pela 1 de junho. Muitas famílias, muitas pessoas têm parabenizado. Aqui, quero parabenizar o prefeito Gleis, vice-prefeito Janete, todas as autoridades que estiveram presentes, vereadores dessa casa, deputados. E falar, senhor presidente, que a nossa missão aqui é essa, é dar o melhor para esse povo. Fomos eleitos para isso, e é o nosso trabalho. E também, junto com o Grupo Provida, no desfile, qual a gente fez essa caminhada maravilhosa, que não poderia deixar de ressaltar o nome da Sandra Amaral, a Leila do Grupo Provida, grandes parceiros, o André Gonçalves, nosso amigo também, que estivemos juntos nessa caminhada. É uma caminhada pela vida, que eu sempre falo em tribuna, projetos importantes foram aprovados aqui nessa casa, aí tem as imagens do Aurel, te agradeço muito, a população, né, nos recebeu aí com os braços abertos, e Brasil é um país, gente, que luta pela vida, e não ao aborto. Passando adiante, senhor presidente, Dorel, por favor, Trezena de Santo Antônio, não poderia também, mais solicitação desse vereador, pela qual cobramos uma simples demanda, tem mais, Dorel, das podas das árvores em frente à igreja de Santo Antônio, santuário, Aqui o Emerson, coordenador do time cobrado, estive na missa de Corpus Christi. A gente, como parceiro, como amigo, ele me cobrou que a gente cobrasse aí do executivo que fosse feita toda essa manutenção, uma poda simples. Vai ter agora as barraquinhas. Então, era necessário fazer essa manutenção aí para atender melhor toda a região. E está aí, o papel do vereador é esse de cobrar, e a gente sempre cobrando e dando uma resposta para a população. E não poderia aqui te agradecer ao Rodrigo. Imediatamente entrei em contato com ele, na quinta-feira mesmo, falei com ele que a gente estava aí na caminhada, que a gente precisava resolver esse problema aí. Muito obrigado, Rodrigo. E para finalizar, senhor presidente, outra imagem também, lá do CMEI, Vicente Amador. Vicente Amador, minha amiga Daniela, lá da região Bela Vista, Belvedere, todas as regiões adjacentes. É o dinheiro do povo voltando para o povo. Mandamos uma emenda parlamentar para aquisição de materiais permanentes, 3 computadores. Ela mesma, nesse vídeo, pelo qual eu postei na minha rede social, falando que tinha sequer 1 computador. Mais de 30 anos, ninguém sequer olhava por essa região. Aqui eu parabenizo o Anderson, aqui da academia, grande parceiro do Republicanos, que também destinou recursos para esse CMEI. Daniela, muito satisfeita, não só a aquisição desses materiais permanentes, como os computadores também, os 3 computadores, mandamos mais recursos também para a reforma e acessibilidade. A colocação de toda a troca do piso da entrada desse CMEI. Um CMEI onde a Daniela faz um excelente trabalho. Te parabenizo, Daniela. Todas as mães satisfeitas, postando na nossa rede social, que a gente fala que o dinheiro do povo tem que voltar para o povo. Então, o trabalho desse vereador é assim mesmo e positivo. Assim como outros também, CMEI Isauro Ferreira, que a gente sempre tem destinado aí, CMEI do São José, minha amiga Cláudia, e a gente tem tentado atender toda a região sudoeste e a região também que tem nos procurado vários diretores. São essas minhas palavras até de hoje. Paz e bem.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, obrigado, vereador Wesley Jarbas, pelo seu pronunciamento. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito a presença de vereadores em plenário. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito a presença de vereadores em plenário. Vereadores presentes: Lauro Capitão América, Periquito Beleza, Wesley Jarbas, Anderson da Academia, Neiburg, José Braz, Josafa Anderson e Rocha, Ademir. Passando para a segunda parte do trabalho, artigo 72. Inciso 8º. Tiro da ordem do dia. O projeto CM 131 de 2023. Autoria: vereador Ana Paula Quintino. Também o projeto CM 011 de 2024. E o projeto CM 015 de 2024. Solicito do secretário a leitura dos projetos.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal, de número 146 de 2023. Institui o calendário oficial do município de Divinópolis, a semana do dia 19 de agosto, como semana do ciclismo no âmbito do município e da outras providências. A autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 286 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 287, 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM 146 de 2023. Institui no calendário oficial do município de Divinópolis a semana do dia 9 de agosto, como Semana do Ciclismo no âmbito municipal e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra do autor Anderson da Academia.
Senhor vereador, com muito prazer, está aí mais um projeto de lei que pode ser acatado nessa casa em prol aí a bandeira que é o esporte e principalmente o que acabou de dizer aqui, né, o Wesley Jabes aqui do acidente, também vem aí a educação do ciclismo aí na nossa cidade. Bem, esse projeto é isso aí, é um calendário que dá aí no 19 de agosto, uma semana para fazer a educação e projetos para promover um momento exclusivo para os ciclistas, mostrar a importância desse esporte para o bem-estar físico e mental e também para a segurança. Então, sim, ficarei muito grato aos vereadores entender que é de muita importância esse projeto de lei que possa fomentar a nossa cidade e parar uma vez na semana do mês de agosto, levantar essa bandeira e mostrar a importância do ciclismo na nossa cidade.
Palavra, senhor presidente.
Olá.
Palavra do Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, mais uma vez eu tenho que cumprimentar meu parceiro aqui, meu colega, meu vizinho de cadeira aqui, mas é um parceiro que representa muito bem o esporte, cara. Mais uma vez, mais um projeto bacana, um projeto para valorizar os ciclistas, né? Um projeto até mesmo para vir dar mais segurança para os ciclistas. Então vai ter o nosso voto favorável. E é igual eu te falei das outras vezes, vou te falar de novo. Para mim, está sendo muito bacana essa legislatura aqui do seu lado aqui, porque a gente junto, fomentando e cada dia mais aumentando e criando leis para valorizar mais o esporte, principalmente os ciclistas que precisam muito, assim, de ter um olhar especial também. Muito obrigado, terá o nosso voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, público que acompanha em casa. Mais uma vez, câmera minha, por favor, foca aqui, ó. Eles aqui, sim, toda quarta-feira, reunião na casa, lutando pelos ciclistas, lutando pelo espaço. E a gente fala, Maio Amarelo, falei da importância que tem da organização do trânsito, pelo Lucas faz um trabalho brilhante. E esse herói aqui, que está sempre à frente aqui, né, defendendo essa bandeira. Antes, quero te parabenizar, vereador. Você veio juntamente com o Neiburg, e juntamente comigo, como comissão de esporte, vocês vêm fazer um trabalho brilhante. O esporte que era abandonado, agora tem voz e tem vez. Terá meu voto favorável, senhor presidente.
Palavra, Lauro, Capitão América.
Vereador, antes, parabenizar por esse projeto, né? E uma coisa também que a gente tem que deixar aqui para todos vocês que nos assistem, que esse projeto seu, antes, a importância dele, eu acho também, né? Também, além de tudo, fomenta o comércio, né, do ciclismo na nossa cidade, fomenta. Além de estar fomentando o comércio também, traz também benefícios para a saúde, que quanto mais gente, né, praticando esse esporte, quanto mais pessoas andando de bicicleta, é mais saúde, é menos pessoas nos hospitais. Então, Anderson, você pode ter certeza que isso aí foi um grande golaço que você fez. Parabéns por esse projeto, terá meu voto favorável.
Palavra. Palavra, Breno Júnior e Rocha Zebildo. Breno Júnior.
Parabenizar o autor dessa proposição, vereador Anderson. Parabéns pela iniciativa, essa bandeira, né, que o senhor sempre tem levantado aí do esporte, né, e nós sabemos que o ciclismo, né, gera saúde, gera menos poluição do meio ambiente e também fomenta aqui na nossa cidade o turismo, o esporte. Então terá o nosso voto favorável e fica aqui a nossa palavra aí de parabéns pela proposição.
Palavra, senhor presidente. Palavra, Roger Zebildo.
Senhor presidente, senhores vereadores, um projeto importante, cabe que, até falo muito com o vereador Anderson, deu algumas ideias que a gente sempre passa por anos na questão esportiva, que Divinópolis não tem, e não é só o futebol, né? O esporte, ele vai muito mais do que isso. Dentro desse sentido, também em Divinópolis, precisamos muito avançar nas políticas públicas voltadas para o ciclismo. Hoje em Divinópolis, o que tem de lojas e muitos atletas, pessoas que gostam de curtir o pedal, precisam mais a gente olhar pela mobilidade urbana, ter mais ciclofaixa, né, para que nós possamos ter essa melhor mobilidade. E a bicicleta, sem dúvida nenhuma, é um instrumento sustentável de mobilidade importantíssimo dentro do contexto urbano. E dentro desse sentido, esse projeto vem para poder refletir e cobrar das autoridades, senhores deputados, com emendas impositivas, que possa realmente fazer a diferença nas construções de políticas públicas. Então, vereador Andes, parabéns pelo projeto. O Partido Verde contempla com seu projeto, parabeniza e seremos favoráveis ao seu projeto.
Palavra do Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador pelo projeto. O dia 19 de agosto será um dia muito importante para os ciclistas. Hoje a gente tem visto aí na nossa cidade, né, a ciclovia sendo implementada cada vez mais. Isso aí é uma coisa importante que a gente deve sempre trazer para a nossa cidade, porque as ciclovias facilitam o trânsito dos ciclistas. E aí também, na zona rural, eu tenho acompanhado quase todos os sábados e domingos, a gente vai na zona rural e a gente vê os ciclistas aí andando e visitando os pontos turísticos da zona rural da nossa cidade, seja as montanhas, seja as cachoeiras. A gente não poderia também esquecer, e não pode esquecer de forma alguma, dos ciclistas que fazem competições, levando o nome de nossa cidade para Araxá e outras cidades no Brasil inteiro. Né? Já tem ciclistas aqui da nossa cidade disputando grandes campeonatos aí Brasil afora. Nosso voto será favorável, senhor presidente.
Em discussão. Em votação. Votação nominal, vereador Rocha José Milton.
Sim.
Votação nominal, vereador Breno Júnior.
Sim.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinária da Legislativa Municipal número 146 de 2023. Institui no calendário oficial do município de Divinópolis a semana do dia 19 de agosto como semana do ciclismo no âmbito municipal de Divinópolis, da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, Anderson da Academia.
Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer aqui a todos os vereadores, cada um de vocês, pelas palavras que disseram aqui. Fiquei muito feliz e isso só motiva nós. Mas esse projeto de lei está aqui, ó, o presidente da ADC, com o maior respeito, me libera como tchão, e está lá um cartaz que ele colocou, motorista, proteja o ciclista. É isso aí. A ideia nossa desse projeto é isso, é educar a população de Metropolitana. Todo mundo tem o direito de ir e vir. Então, muito obrigado, tchau. Obrigado, que isso aqui é para vocês, ciclistas. Vereadores, muito obrigado pelo carinho e a confiança que tem a esse vereador.
Justificativo de voto, vereador Periquito, beleza.
Meu amigo vereador Anderson da Academia, parabéns pelo projeto. Sabemos essa luta aí pelo esporte de Divinópolis. Nós temos que trabalhar em conjunto para que possamos aí trazer mais esse esporte, né, que é o ciclismo para a nossa cidade. Primeiro com mais segurança, fazer ciclovia, né, trabalhar para isso. O primeiro passo você deu. Agora nós temos que correr atrás para trazer mais ciclovia, trazer mais segurança para o ciclismo de nós. Parabéns pelo projeto. E meu voto foi favorável porque sou a favor de grandes projetos para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Escuscatiz, Valério Wesley Jarbas.
Senhor presidente, projetos importantes como esse tem que ser pautado toda terça e quinta. Novamente, vem te parabenizar, Anderson. Né, pode contar conosco sempre. Nosso amigo Tchãozinho aqui, parceiro, como eu sempre falei, sempre tem levantado essa bandeira. E graças à situação, presidente, você faz um belo trabalho à frente dessa presidência, dessa Câmara aqui. A gente está sempre aqui para lutar em favor do esporte e a qualidade de vida, né, gente? Muito obrigado.
Obrigado, obrigado, Wesley.
Escatinho de voto, presidente.
Escatinho de voto, Lauro, Capitão América.
Mais uma vez aqui, parabenizar você, antes, toda a população, né, a Associação Divinopolitana de Ciclismo. E como a gente fala aqui, é importante, né, de estar trazendo, resgatando, né, cada vez mais a memória do esporte, que é o ciclismo. Igual eu te falei antes, e as pessoas não têm, talvez, a dimensão, né, da proporção desse projeto. Como eu falei aqui, isso fomenta muito até o comércio mesmo, né, do pessoal que mexe com loja de ciclismo, né, porque quanto mais você fala do esporte, quanto mais você levanta essa bandeira, mais você engrandece como ciclista, como pessoal também que sobrevive, né, desse esporte. Parabéns a você, antes, e para todos envolvidos.
Justificativo de voto, Robson do Remilto.
Senhor presidente, aproveitando essa oportunidade de justificativo de voto, pedindo ao vereador Anderson, que tem um grande acesso à prefeitura, que nós possamos fazer também programas educacionais. Por exemplo, hoje na faixa ciclismo que temos hoje na rua Pitangui, as pessoas utilizam a faixa, né, da pista de ciclismo, né, para poder fazer a caminhada. Isso não é o local adequado para caminhada. A caminhada é no passeio. Nós estamos tendo muita divergência com isso. Eu também estou dando minhas primeiras pedaladas e a dificuldade é muito grande de conflito da população não entender o que é a ciclofaixa. A ciclofaixa que é a pista do ciclismo. Isso na mobilidade e na questão esportiva também tem tido muito conflito. Precisamos que a Cetran faça um processo educativo na rua Pitangui para anunciar em Divinópolis uma situação cultural que vem se tendo esse conflito entre a caminhada e o ciclismo. Então, é um momento importante, vereador Anderson, que nós possamos fazer essa parte de cobrança da prefeitura para que nós possamos educar a nossa população no sentido de conscientizar que a ciclofaixa é direcionada para o ciclismo.
Solicito o secretário do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, um aviso, um ofício do censor 128 de 2024, que não conseguiu colocar na ordem do dia para fazer a leitura no expediente. Assunto: convite Dia Mundial do Meio Ambiente e lançamento do projeto Ecoponto Vaga Verde. Considerando dia 5 de 6 de 2024, a ser comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nesse dia, estão programadas pela Prefeitura diversas atividades como exposição, oficinas educativas, apresentações culturais, etc. Como envolvimento de todos os setores, as atividades serão realizadas no estacionamento do Terminal Rodoviário José Martins Lara, localizado na Avenida JK, 1361, de 8 às 16 horas. Assinado Régila Rosário Ribeiro, coordenador de limpeza urbana. Rodrigo Alves de Assis, diretor de operações urbanas. Então fica o convite da censura para amanhã, de 8 às 16 horas, na comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. Às 16 horas e 34 minutos, do dia 4 de junho de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 33ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.